Procidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
José Fernando Rocha é um criminalista, é um jurista, é um homem muito culto, muito letrado. Ele cuida de coisas muito sérias, mas ele sempre tem um tempo para pegar o menino que mora dentro dele, dar ele uma caneta e escrever uma poesia como esta. Na outra vida, se houver, eu quero ser ferreiro. E vou bater o martelo na bigorna e vou fazer nascer estrelas. Vou batizar cada estrela. Vou dar-lhes nomes, dar-lhes grandezas, dar-lhes cores. E surgirão constelações e galáxias. Vou ser o rei das estrelas. E depois vou distribuí-las à mão cheia para todas as crianças do mundo. Serei um fazedor de estrelas. É tão simples fazer estrelas. Basta bater o martelo na bigorna. Na outra vida, se houver, eu quero ser ferreiro.
Poder da Mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
E nesse final de semana, na cidade de Bandeira do Sul, ocorreu um acidente com um trio elétrico, um acidente bastante lamentável. A cidade de Bandeira do Sul, que fica a 20 quilômetros de Poços de Caldas, e é uma cidadezinha com cerca de 5.300 habitantes, mais ou menos, segundo o último censo, agora de 2010. E o acidente que ocorreu foi o seguinte: o trio elétrico, tem o pré-carnaval lá, que é o pré-carnaband, que é o nome que a prefeitura intitulou lá o pré-carnaval, e por causa da cidade, Bandeira do Sul, né, então o carnaband, e aí tem um trio elétrico. Esse pré-carnaval começou na sexta-feira, dia 25, e ontem, na noite do domingo, dia 27, no início da noite, por volta das 6:30 PM, segundo o que informam a polícia militar, o corpo de bombeiros, o pessoal, as autoridades que atenderam a ocorrência, o trio elétrico então estava lá em plena atividade, com as pessoas dançando o pré-carnaval ali no início do final da tarde de ontem na cidade de Bandeira do Sul, quando, segundo a companhia de energia CEMIG da cidade de Bandeira do Sul, um folião que ainda não foi identificado teria jogado uma serpentina metalizada nos fios elétricos, e essa serpentina metalizada acabou ocasionando um curto circuito nessa rede, que passam cerca de 7.000 volts nesses cabos elétricos que romperam, e que no momento que rompeu esse cabo de tensão, rompeu e caiu em cima do trio elétrico, que acabou distribuindo essa energia para o restante das pessoas que estavam pulando. O fato é que no início da noite de ontem, os feridos acabaram sendo socorridos nos hospitais de Bandeira do Sul e Poços de Caldas, e o primeiro corpo de bombeiros falou em 13 mortos, agora já se falam em 16 mortos, 50 feridos, sendo 7 em estado grave. Os feridos não são somente da cidade de Bandeira do Sul, mas os moradores da cidade estão chocados, porque a gente imagina, uma cidade de 5.000 habitantes, mesmo que você não conheça todo mundo, ou que não, né, que não seja parente de todo mundo, é quase como se você fosse, né? Porque 5.000 pessoas, você vai conhecer todo mundo, vai ter muitas vezes uma relação bastante próxima com as pessoas ali que você está todo dia na cidade. E 16 mortos numa proporção, né, uma cidade como essa, num pré-carnaval, é de se lamentar mesmo. Hoje a gente tentou contato na prefeitura lá de Bandeira do Sul, a prefeitura está sem expediente, uma pessoa, uma mulher que estava na prefeitura, que não quis também se identificar, estava apavoradíssima lá, falando para mim: ai, moço, liga depois, porque realmente deve estar bastante complicada a situação da cidade, que inclusive ficou sem energia durante a madrugada por conta deste rompimento dos cabos de tensão. Agora, a Polícia Militar dará uma coletiva de imprensa logo mais, agora na parte da manhã, porque todos os órgãos de imprensa estão em torno dessa situação e todo mundo comovido aí, conduído com a situação dos Sulhões e do pessoal de Bandeira do Sul. Afinal, a prefeitura organiza aí um carnaval e, por enquanto, por conta de uma fatalidade, ocorre tudo isso. Ainda bem que não é em Guaxupé, e a gente fica triste também por ser em qualquer outro lugar que aconteça isso, né, que é horrível mesmo. Eu espero que a população agora se ajude, ao invés de tecer qualquer tipo de crítica num momento como esse. É hora realmente das pessoas terem compaixão umas com as outras.
Último dia do mês de fevereiro, ano 2011, às 10h07 da manhã, declaramos aberto o início de mais um Giro por Guaxupé, acompanhando os assuntos da nossa região. A gente convida todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação, que acreditam no poder da mídia falada, para que aumente o volume do rádio e fique atento às palavras que serão proferidas durante este período em que nós estaremos juntos, lado a lado, aqui na programação da 87 FM, com a produção de Priscila Máximo, redação de Rodrigo Sá. A gente abre mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé. Atentos aos fatos, atentos aos acontecimentos do nosso momento. No dia de hoje, 28 de fevereiro, o Giro está no ar.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé. Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Olha, tinha um assunto que estava programado para hoje, mas não vai ser hoje esse programa, não, né? Eu achei que tava aqui, ia ser hoje, falei besteira aqui.
Assunto...
A gente ia falar daquilo, sabe?
Aquilo.
Eu achei que ia ser hoje, eu anunciei agora há pouco, mas depois eu vi que não ia ser hoje, vai ser outro dia.
É, a gente vai estar...
Vai ser outro dia, porque senão vão falar, porque foram cortados, quando não pode falar desse assunto. Não, aqui não tem essa de ser cortado para falar do assunto, não. Nunca teve.
É verdade.
Né?
Não, vai ser
vai
outro dia.
Vai ser falado outro dia.
Se possível, essa semana ainda.
Exato. Igual o dia que acharam ruim que a gente chamou o Zeitune para vir aqui na rádio, que não chamamos o Dr. Heber. Estamos chamando o Dr. Heber para vir aqui na rádio falar, e até hoje a gente não conseguiu aqui uma confirmação dessa entrevista. Não só ele, como outras pessoas ligadas aqui à nossa política guaxupeana.
É isso aí.
Pronto,
a gente está tentando falar com um monte de gente aqui, né? Tem a vice-prefeita, a Márcia Zampar, o Dr. Heber, está todo mundo convidado, a gente está aberto aqui para receber todo mundo. Basta as pessoas aí aceitarem nosso convite, muitas já aceitaram, é uma questão de agenda, então é bom que também o ouvinte já fica aí por dentro, que em breve eles estarão aqui.
Exato, é porque o povo escuta um programa, ou escuta falar na rua e fala, porque a rádio está não sei o que, a rádio só ouve uma coisa, não escuta outro lado e não sei o que, é porque não escuta, escuta uma vez, ou escuta falar na rua e fica espalhando.
É legal que o ouvinte saiba que... Nem sempre o querer da rádio é o querer do convidado. O convidado pode negar o convite. Isso ocorre bastante também.
Igual teve um dia, eu lembrei de um dia que falaram que a gente deixou de passar uma matéria aqui. Aí ligaram e falaram: quer dizer então que vocês foram impedidos de passar essa matéria? Eu não sei se foi questão de tempo, que não deu tempo de passar aqui a matéria no programa. Aí o pessoal na hora ligou: não, porque quer dizer então que vocês foram cortados de passar isso aí. Aí no outro dia a gente colocou a matéria na íntegra e o cara quebrou a cara. Muito bem, 10h10 da manhã, a gente está começando mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé, anunciando que os assuntos do programa de hoje são uma operação conjunto contra tráfico de drogas.
Isso, Polícia Militar e Polícia Civil conjuntamente contra o tráfico de drogas aqui em Guaxupé e São Pedro da União. Polícia de Guaxupé participando das duas operações, a gente vai ficar sabendo qual o resultado dessa operação.
Abertas as inscrições para a Faculdade da Terceira Idade do Unifeg.
Isso, aí é o trabalho de responsabilidade social da Fundação do Unifeg, e a gente vai saber um pouco mais sobre a Faculdade da Terceira Idade, o que é, quem pode cursar, para que serve, daqui a pouquinho no Giro para Guaxupé.
Coluna do Gordo.
O Gordo hoje, que toda segunda-feira fala com a gente diretamente lá de São Paulo, jornalista, o Gordo Prósperi, né? Ele daqui a pouquinho fala também, comenta vários assuntos, entre eles o esporte também de São Paulo, Minas e também do nosso Brasilzão afora.
Dr. Marco Aurélio Teixeira.
O Dr. Marco Aurélio vai falar sobre ortodontia, a importância da gente ter os dentes corretos, né, nos seus devidos locais. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a ortodontia e a importância dos cuidados dentários.
Além dessas informações, o giro de hoje fala sobre a Sociedade Esportiva Guaxupé, que se apresentou oficialmente na noite de sexta-feira na Câmara Municipal, e ainda uma reportagem sobre o campeonato acima de 35 anos, promovido pela Liga Rio Pardense. Está começando já a edição do dia 28 de fevereiro de 2011, de mais um giro por Guaxupé.
Que dia é hoje?
Celebrado hoje o dia de proteção à pesca, o dia do músico Brian Jones. Hoje, dia de morte de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Pai, sabe de quem? Da ministra da Cultura, Ana de Holanda, e também do senhor Francisco.
Ele é tio.
Não, o pai era o Sérgio, né?
O pai é o Sérgio.
Então eu vou falar de novo. Tio, sabe de quem? Da dona Ana de Holanda, que é a atual ministra da Cultura, que aliás foi chamada de autista por um dos caras aí que vão estar ligados à área de cultura devido à inércia da Ana de Holanda em relação a determinadas situações. E eu vi uma entrevista dela, Rodrigo Sá, rapaz do céu. Ele é muito ruim pra falar.
É monossilábico.
Nossa senhora. Uma entrevista oficial a um órgão do governo aí que foi publicada pela internet.
Mas
Jesus, ela não sabe nada. Ela entrou na Ministério da Cultura e não sabia absolutamente nada. Pelo menos transpareceu que não sabia nada.
Mas você já viu o Chico Buarque dando entrevista também?
Não.
Falando?
Não.
Então.
Hoje é aniversário de morte de Chiquinha Gonzaga. Dia de hoje em que a princesa Diana concordava em se divorciar do príncipe Charles. Dia 28 de fevereiro de 2011, está começando o giro de hoje. Bom dia.
Previsão do tempo.
Temperatura máxima 27 graus, mínima 21, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer momento. As informações são da Somar Meteorologia. E o tempo agora, neste instante, nós registramos 25 graus aqui na João Machado e o martelo come solto ali.
Previsão do tempo.
E o discurso do rei foi o grande vencedor do Oscar na noite deste domingo. A Origem também foi um filme que acabou levando algumas estatuetas. Discurso do rei e A Origem, os grandes vencedores do Oscar 2011, com 4 estatuetas cada um. O primeiro, que é o Discurso do Rei, conquistou os 3 principais prêmios artísticos da edição número 83 da cerimônia de entrega dos prêmios mais cobiçados da indústria americana de cinema. São eles: melhor filme, melhor diretor e melhor ator. O segundo, o A Origem, acaba sendo um azarão, que levou apenas prêmios técnicos. E a rede social, grande favorito até semanas atrás, ganhou apenas 3 categorias. O vencedor recebeu outros 2 prêmios artísticos, igualando-se em número de troféus a Alice no País das Maravilhas e Toy Story 3, Bravura Indômita, que haviam conquistado 10 indicações, saiu de mãos abanando. A relação aqui do Oscar, vamos lá. Melhor filme, Discurso do Rei. Melhor diretor, Tom Hooper, por O Discurso do Rei. Melhor ator, também do Discurso do Rei, o ator Colin Firth. Melhor atriz, Natalie Portman, de Cisne Negro. Melhor ator coadjuvante, o Christian Bale, do filme O Vencedor, ele que era o último Batman. Melhor atriz coadjuvante, Melissa Leo, de O Vencedor. Melhor roteiro original, O Discurso do Rei. Melhor roteiro adaptado, A Rede Social. Melhor filme de animação, Toy Story 3. Melhor filme estrangeiro, um dinamarquês chamado Em um Mundo Melhor. A melhor fotografia fica para A Origem. Melhor edição, A Rede Social. Melhor direção de arte, Alice no País das Maravilhas. Figurino, também para Alice no País das Maravilhas. A melhor maquiagem ficou para o filme O Lobisomem. Melhor trilha musical, A Rede Social. Melhor canção original, We Belong Together, do filme Toy Story 3. Melhor mixagem de som, A Origem. Edição de som também do filme A Origem, que também ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. O melhor documentário foi um filme chamado Trabalho Interno. Documentário de curta, Strangers No More. Melhor curta de animação foi The Lost Thing. E melhor curta de ficção, um filme chamado God of Love. Então, os principais prêmios aqui do Oscar edição 2011 ficou realmente para O Discurso do Rei, que venceu 4 estatuetas nas categorias melhor filme, melhor diretor, melhor ator e também o filme venceu o melhor ator, eu já falei, e o melhor roteiro original. Esse filme que venceu aí, vamos dizer assim, foi o grande vencedor do Oscar 2011. Agora 10 horas e 16 minutos. Você ouve o nosso Giro por Guaxupé. Desses filmes que foram os vencedores do Oscar, O Discurso do Rei ainda não passou em Guaxupé, no cinema, O Vencedor também não, O Cisne Negro ainda não, A Rede Social, Toy Story 3 e Alice no País das Maravilhas foram os filmes que já foram exibidos no Cine 14 Bis de Guaxupé. A Origem também não passou por aqui, mas já está disponível nas locadoras e, por sinal, é um belo de um filme com Leonardo DiCaprio, um filme intrigante que vale a pena assistir, se você conseguir locar esse filme, porque a procura é muito grande.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Infominas Informática, tecnologia com economia. Infominas.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Um plano de saúde para ser o melhor deve construir bases fortes. Seu segredo está nas raízes, que ao se desenvolverem passaram por um árduo trabalho para se fixar em seu território, superando inúmeros desafios, conquistando reconhecimento graças à base sólida que foi construída ao longo dos anos. Sinta-se seguro com a operadora mais lembrada e bem conceituada do país. Da semente à maturidade, você, sempre protegido. Unimed Sul de Minas.
10 e 18.
A gerência da região de vendas do Centro-Sul de Minas dos Correios comunica que a agência dos Correios, franqueada Acácia, situada na Travessa João Cruvinel, número 27, no centro de Guaxupé, fechará suas portas a partir do dia 25. Aliás, já fechou então as portas aqui, a agência Acácia, agência dos Correios, lá embaixo. Então, os serviços prestados pela agência Acácia serão normalmente assumidos pela agência central dos Correios, que fica ali na conhecida Avenida Doutor João Carlos, a interditada Avenida Doutor João Carlos, número 128, também no centro. Os Correios se colocam à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários através do telefone 0-3536-2390. Conforme nós noticiamos aqui em primeira mão que aqui do lado da rádio será em breve uma nova agência dos Correios, era esperado que a agência Acácia fechasse suas portas para que a franquia fosse transferida aqui para cima. Ainda não há a data para a abertura do novo Correio aqui no alto da cidade, mas isso é fato. Em breve nós teremos uma nova agência encostada aqui na rádio, na rua Capitão João Machado, ao lado do número 199. Pessoal, inclusive, acreditamos, pedimos, imploramos a Deus que esteja no trabalho de conclusão dessa obra aqui, para que finalmente nós possamos ter o Correio e o Silêncio ao nosso lado logo logo. 10 e 19 agora. E atenção para as oportunidades que o Cine divulga. Costureira de calçados, mecânico de linha leve, contador, secretária, açougueiro, auxiliar de departamento fiscal, auxiliar administrativo, garçom, montador para molina, babá, montador de calçados, cortador de calçados, recepcionista, serviços gerais, costureira de lingerie, camareira, técnico de instalação, trabalhador rural e costureira de roupas. O Cine fica na rua Tiradentes, número 19, no 3559-1139. Você pode obter mais informações sobre as ofertas de emprego.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você tá bravo hoje, hein, Rodrigo Sarto? Revoltado?
Não,
tô
não.
Começou falando um monte de coisa aqui nesse microfone aqui. Calma, calma, não fica nervoso assim não.
Mas eu não tô nervoso, nós só estamos reportando o que aconteceu no final de semana.
Vai,
né?
Com calma.
Estamos reportando o que aconteceu.
Operação militar e civil em relação ao tráfico de drogas.
Pois é, a Polícia Militar de Guaxupé, juntamente com a Polícia Civil, aí sob o comando do delegado Marcos Souza Pimenta, que inclusive esteve aqui nos microfones da 87 no programa Cidadania em Foco do Defensor Público Leonardo César Matheus, eles fizeram uma operação conjunta contra o tráfico de drogas agora nessa sexta-feira aqui em Guaxupé e também em São Pedro da União. E o Cabo Esteves da Polícia Militar contou pra gente como é que foram essas duas operações.
Tendo cumprido 6 mandados de busca e apreensão, os quais foram emitidos pelo Ministério Público de Guaxupé, nos bairros Pais do Município, Colmeia e Jardim Guaxupé. Na operação, houve o êxito no cumprimento de 3 mandados de prisão, com um saldo de 2 pessoas presas, suspeitas de tráfico de droga, e na condução de mais 2 pessoas, usuárias de droga. foram apreendidas 6 buchas de maconha, bem como um cigarro da mesma droga, uma pedra de crack e um cachimbo artesanal, vulgarmente chamado de marica pelos usuários de droga. A quantia de R$47,10 em dinheiro. Foram apreendidos também 3 celulares, um rolo de papel alumínio e um rolo de fita adesiva, os quais são utilizados para a embalagem da droga, um binóculo e fogos de artifício, sendo 11 bombas e um rojão de vara. Todos os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos para a delegacia de polícia para as demais providências cabíveis. Participaram da operação em Guaxupé 12 policiais militares, os quais estavam sob o comando do Major Aureci, comandante da 79ª Companhia de Polícia Militar Especial, e 12 policiais civis, sob o comando do delegado Dr. Marcos, sendo utilizados 4 viaturas da Polícia Militar e 3 viaturas da Polícia Civil. A operação teve a duração aproximada de 2 horas e meia.
Cabo, teve uma outra operação também, foi desencadeada em São Pedro da União, é isso?
Justamente, em São Pedro da União foi realizada a operação nos mesmos moldes da operação realizada em Guaxupé.
Esse é o Cabo Esteves da Polícia Militar. E aconteceu na noite de sexta-feira, ou na tarde de sexta-feira, ou, desculpa, foi na manhã de sexta-feira, dia 25 de 2011, 25 de fevereiro, o comandante da 79ª Companhia de Polícia Militar Especial, Major Aureci Argemiro Ferreira, ele se reuniu com várias autoridades para discutir metas de melhorias na segurança pública da cidade de Guaxupé. O objetivo principal foi discutir de forma conjunta sobre problemas que envolvem estabelecimentos comerciais da cidade, como bares e casas de shows, tendo em vista que atualmente são executadas ações isoladas e que no final acabam surtindo pouco resultado. A Polícia Militar e outros órgãos têm recebido várias denúncias recentemente de tráfico de drogas e também o uso de entorpecentes nas proximidades da faculdade e outros locais de concentração de pessoas. Detectaram que, naqueles locais, a iluminação é deficitária, as luzes dos postes são obstruídas pelos galhos das árvores ali existentes, o que causa escuridão, é o que contribui para que esses delitos e, ao mesmo tempo, dificulta a visualização desses indivíduos pelos policiais militares que executam o patrulhamento das viaturas e outras ações. Ou seja, constataram que as árvores ali, os IPs, as tabebuias espinhosas que ficam em frente à faculdade, acabam fazendo sombra, né, e deixando o local escuro, e que algo que dificulta aí a visualização dos possíveis marginais. E pela falta de projetos acústicos de alguns bares e casas de shows, o som propaga para o exterior em nível bastante alto, o que acaba atraindo pessoas do lado de fora desses locais, e elas ficam nas calçadas e até mesmo na rua, chegando inclusive a atrapalhar o trânsito de veículos. Segundo a nota oficial encaminhada pela Polícia Militar, praticamente não existem projetos de prevenção de incêndio, algo que acarreta perigo iminente aos frequentadores de bares e casas de shows. Então, visando evitar um mau futuro, as autoridades reunidas neste encontro na manhã de sexta-feira combinaram que será exigido destes estabelecimentos um projeto de prevenção de incêndios, algo que será exigido também quando for emitido o alvará de funcionamento pela Prefeitura Municipal. Outra preocupação foi a constatação de que os seguranças particulares que trabalham na maioria desses estabelecimentos não têm curso de segurança autorizado pela Polícia Federal. A fiscalização será realizada por vários órgãos, como a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros, principalmente quando for solicitar o alvará de funcionamento por parte dos proprietários destes estabelecimentos, sem o qual, ou seja, sem o alvará, o comércio não pode continuar as suas atividades. Os estabelecimentos que ainda não dispõem da autorização para funcionamento serão notificados e deverão adequar as suas instalações segundo o que prevê a legislação, e caso não cumprirem a lei, serão fechados. Para os shows ao vivo, será necessário uma autorização especial da Prefeitura Municipal. A Polícia Militar vai intensificar as suas ações, segundo a nota divulgada pela assessoria de imprensa da PM, visando coibir as ações criminosas, dando maior ênfase ao combate ao tráfico de drogas. a fiscalização de veículos transitando com som alto, menores desacompanhados de seus responsáveis em locais incompatíveis com a idade também serão alvo da fiscalização, sendo os fatos registrados comunicados imediatamente ao Ministério Público. Ou seja, é um comprometimento aqui da Polícia Militar de intensificar suas ações em relação a som alto, menores desacompanhados e principalmente tráfico de drogas. As autoridades presentes nessa reunião também se comprometeram a proporcionar condições para que as possíveis irregularidades possam ser sanadas. A Prefeitura Municipal vai disponibilizar um aparelho para medir os ruídos, que é o decímetro. Não é decímetro o aparelho, eu vou pesquisar aqui, já a gente fala. Para combater o uso indevido de aparelhos sonoros nas ruas da cidade e também no interior dos bares e casas de shows. Porque o volume alto desses equipamentos é motivo de insatisfação por parte da comunidade que sempre reclama da perturbação causada por esses aparelhos. E ainda na mesma tarde de sexta-feira, a CEMIG podou as árvores com autorização do Conselho do Meio Ambiente aqui da cidade, o CODEMA, para que haja uma maior visualização, uma maior iluminação ali do local. Então já aconteceu na tarde de sexta-feira o início da poda daquelas árvores ali em frente à faculdade. Os homens dessa cidade que participaram dessa reunião, Dr. Thales Tasto Pontes, Dr. Cláudio Marins, que são promotores de justiça, Dr. Marcos Pimenta, que é delegado de polícia, o defensor público Leonardo César Mateus, o presidente do CODEMA, o senhor Valmor Zambrotti, o presidente do CONCEP, o Conselho de Segurança Pública, o Jorge Tadeu de Carvalho, os representantes da ASIG, representado aí pelo Beto Cruvinel, presidente da Câmara, Durvalino Gongro de Jesus, Mozar Faria e Edson Ambrosio, que são representantes municipais do desenvolvimento e meio ambiente, o vereador Levi Valderramos, o chefe da Vigilância Sanitária, Fábio Tomás, e também o senhor Marcelo de Araújo Cunha, que também faz parte da Vigilância, o representante da Prefeitura Municipal, o secretário de Finanças, Paulo Eduardo Stampinevski, e também o representante do município, Fernando Donizete Coreia, comissário de menor, Luiz Antônio Ferreira, conselheira tutelar do menor, Flávia Chueri Barbosa, subcomandante da 79ª Companhia de Polícia Militar Especial, primeiro-tenente Márcio Nunes Teófilo, o Corpo de Bombeiros Militar São Sebastião do Paraíso, representado pelo subtenente Luiz Antônio de Pádua e o primeiro-sargento Sérgio Ramos da Silva, e ainda os policiais militares aqui do Guaxupé e do Meio Ambiente, o terceiro-sargento Luiz Alves de Oliveira, representando a PM Ambiental da nossa cidade. Esses nomes, essas pessoas que estavam lá, são pessoas que têm o poder na mão, que têm a caneta na mão, que têm a responsabilidade, que têm a condição de começar a lutar contra esse tipo de problema, que começa, vamos dizer que o problema do som é o menor dos problemas, mas aí vai até o tráfico, vai até o uso de drogas e, consequentemente, a violência, que acaba chegando à casa das pessoas de bem. A gente espera muito que essa reunião não fique apenas no lero-lero, na conversa e nas promessas sem cumprir. A gente espera muito que isso seja colocado em prática. Acreditamos bastante na palavra do Major Aureci, que sempre que anuncia esse tipo de ação, coloca sim os seus policiais na rua para tentar fazer esse tipo de atividade. A gente acredita que essa reunião traga efeito, principalmente para os moradores aqui da região da Nova Floriana, que faz, ó, que vem reclamando de trânsito excessivo, barulho e outras coisas mais ali naquela região.
Você falou em tráfico de drogas, tem a segunda parte da sonora do Cabo Esteves, ele começa a falar sobre a operação lá em São Pedro da União. E aí ele conta os resultados da operação também.
Lá em São Pedro da União foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, também expedidos pelo Ministério Público, no bairro Cariocas, sendo que em 2 locais foram obtidos êxitos na localização de entorpecentes. Em São Pedro da União, o saldo da operação foi a prisão de 2 pessoas suspeitas de tráfico de droga, tendo apreendido com elas 59 pedras de crack e 2 buchas de maconha, bem como a quantia de R$600,20 em dinheiro. Todo o material apreendido e os envolvidos foram conduzidos para Guaxupé, para a Delegacia de Polícia Civil, para as demais providências cabíveis. Na referida operação, foram empenhados 12 policiais militares, sob o comando do primeiro-tenente Márcio, subcomandante da 79ª Companhia de Polícia Militar Especial, e 3 policiais civis, sob o comando do delegado Dr. Marcos, sendo utilizado na ocasião 3 viaturas da Polícia Militar e 1 viatura da Polícia Civil.
É, Cabo, só para a gente encerrar aqui, essas duas operações, o que representa essas operações para a Polícia Militar, agora conjuntamente com a Polícia Civil? O senhor acredita que essas operações cada vez serão mais constantes? Isso a população só tem a ganhar com isso? Qual que é a opinião aí do senhor da Polícia Militar trabalhando em conjunto com a Polícia Civil?
Com certeza. Trabalhando conjunto, não só Polícia Militar e Polícia Civil, mas com o apoio da sociedade, tanto Iguaxupé e São Pedro da União, através das denúncias anônimas, serão realizadas, com certeza, novas operações com esse fim e para combater outros tipos de crime que venha a ocorrer nas duas cidades.
Carlos, muito obrigado pelo esclarecimento e um bom dia de trabalho para vocês.
Muito obrigado, bom dia para todos.
Até logo, tá? Obrigado.
Agora 10h32, já a gente volta com as informações do nosso dia a dia aqui no Giro, deste dia 28. Bom dia para você.
Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo, só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada, despenteada. Que maravilha, que coisa linda, é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas. Avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Fom, fom, fom. E ela vem chegando de branco, mega pura, linda e muito tímida, muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo lindo, que eu vou abraçar, todo meu, todo meu. E a gente no meio da rua, do mundo no meio da chuva. Ai, ai, a girar, que maravilha. A girar, que maravilha. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo, só pra ver o meu amor. Meu amor, e ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas. Avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida. Muito tímida, com a chuva molhando seu corpo lindo, que eu vou abraçar todo meu, meu. E a gente no meio da rua, andando no meio da chuva. Ai, girar, que maravilha. Ai, girar, que maravilha. Ai, 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 ai.
Por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Papelaria Paper Box. Volta às aulas. É na Papelaria Paper Box. 3551-5271.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Alô. Alô, comunidade. Alô, comunidade.
O telefone dessa emissora é 3552-6038, para quem quiser trazer aqui o seu ponto de vista sobre diversos assuntos, ou fazer algum apelo, como por exemplo o que fez a Débora, na verdade o que fez a Leandra, que mandou aqui um e-mail, dizendo que desapareceu por volta das 14 horas em Guaxupé no dia 21 de fevereiro, o senhor Samuel Ribeiro. Ela disse que já fez o boletim de ocorrência nas polícias, mas ainda não houve sucesso. Ela pediu para que a gente anunciasse o desaparecimento, então, do senhor Samuel Ribeiro, 1,76 de altura, branco, 66 anos de idade, cabelos grisalhos, sobrancelhas cerradas, olhos castanhos. Ele estava vestindo uma calça jeans e uma camisa azul claro. E também estava com uma bolsa azul da CVC, aquela empresa de turismo. Então, eles pedem encarecidamente que, se a pessoa encontrar aí alguém parecido com o seu Samuel, com uma bolsa da CVC, camisa azul claro, calça jeans, que entre em contato com a gente pelo 3552-6038, que a gente encaminha aqui os contatos da Leandra Ribeiro, que está procurando o seu tio, o senhor Samuel. Tá, vou repetir aqui as características dele. Tudo bem que é algo bastante geral, mas de repente há alguma afinidade aí, as pessoas encontrem ele por acaso do destino. Ele era magro, alto, 1,76 de altura, pele branca, 66 anos de idade, cabelos grisalhos, sobrancelhas cerradas, olhos castanhos. Essa é a descrição que a Leandra faz do seu tio. Ele tinha uma bolsa azul da CVC que estava com ele, trajando calça jeans e camisa azul claro. O telefone da rádio, repetir, 3552-6038. Pode entrar em contato também pelo site www.87fm.com.br, onde nós temos lá o nosso formulário de contato, que chega diretamente aqui na nossa caixa de entrada.
87FM.
Nós vamos conversar agora com a Adriana Carvalho dos Santos. Ela é coordenadora da FAT, a Faculdade da Terceira Idade ali do Unifeg. E a gente vai saber um pouco mais sobre as inscrições, sobre a faculdade e as inscrições que estão abertas já aí para o pessoal se matricular. Bom dia, Adriana.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária.
Bom, primeiro de tudo, perguntinha básica aqui: o que é a Faculdade da Terceira Idade? Como que é? Fala um pouco sobre esse projeto lá da Unifeg, por favor.
Joia. Bom, a Faculdade da Terceira Idade, ela surgiu no ano de 2000, ou seja, nós já estamos aí 11 anos consecutivos com atividades regulares aí.
Uhum.
E ela surgiu com o principal objetivo de fazer essa comunicação entre a área acadêmica, né, a área científica, que é a universidade, e essa comunidade, que é um público assim extremamente experiente, né?
Uhum.
Então a ideia principal é fazer essa comunicação, essa integração entre a parte científica e a parte da comunidade.
Bom, é um projeto de responsabilidade social do Unifeg. Ele foi premiado, inclusive, ano passado com o prêmio Assis Chateaubriand. Bom, para o trabalho, para os alunos também, como que veio esse prêmio? Qual que é a importância disso para esse projeto?
Bom, esse prêmio, ele está na 7ª edição e é feito toda uma seleção, né? Esse prêmio, ele vale para toda a região sul e sudeste de Minas Gerais. Então, várias instituições, né, elas concorrem a esse prêmio. E nós fizemos a nossa inscrição, nós fomos selecionados, tem uma equipe multidisciplinar que vai avaliar todos os projetos que são enviados. E nosso projeto foi selecionado entre os 20, entre os 20, né, melhores projetos aí. E isso aconteceu no finalzinho do ano passado, onde nós recebemos um prêmio pelas atividades que são desenvolvidas pela FAT. Isso, sem dúvida, sim, para a comunidade, né, para as pessoas que eram responsáveis pelas oficinas e para os participantes, isso foi muito bom. Isso, de alguma forma, sim, sinalizou para a gente que nós estamos no caminho certo.
E quais são essas atividades? Fala um pouco mais dessas atividades que são realizadas na FAT.
Bom, no decorrer desses 11 anos aí, nós procuramos, assim, melhorar as atividades, né, e aumentar mais oficinas. Tanto é que nós começamos com uma oficina só, que era a oficina de informática. Inclusive, eu sou responsável por essa oficina. E para esse ano agora de 2011, nós temos 7 oficinas disponíveis. E os responsáveis por essas oficinas são professores, assim, entendidos da área. Então, não é qualquer pessoa que é responsável por essa oficina. São pessoas que realmente estão na área aí. Então, nós temos a oficina de coral, que nós temos o professor Tales, que é o responsável. Nós temos a oficina de dança, que vai começar esse ano, que é a professora Milena, que vai ser responsável. A oficina de fotografia e rádio, que já existia o ano passado, que é o professor Leonardo, que é responsável por essas oficinas. A oficina de informática, que eu sou a responsável. E uma oficina nova, que é a oficina de fortalecimento muscular para as pessoas com osteoporose. E também uma nova oficina aí, que é a oficina de livro, que é uma professora de literatura, ela vai ser responsável pelo desenvolvimento de um livro. Nós vamos publicar um livro esse ano.
Legal, que joia. E como que o pessoal reage a tudo isso? O que que as pessoas que estão frequentando, o que você sente na vida delas?
Olha, existe assim uma integração muito maior com a sociedade. São pessoas assim extremamente ativas, mas de repente falta alguma atividade, falta algum propósito para ocupar até mesmo o dia a dia. E essas oficinas, assim, elas de alguma forma, elas trazem um significado assim de inclusão mesmo, de integração. Eles passam a participar mais ainda da sociedade, passam a ter mais autonomia, por exemplo, a questão da informática. Eles não pedem mais para que o neto vá lá ligar o vídeo, né? Eles não ficam esperando alguém na fila do banco para pressionar o enter lá, né?
Não receber. Atravessa mais a rua quando vê uma lan house, né?
Exatamente. É assim, é uma integração muito, muito maior.
Legal. E deixa eu te perguntar, essa faculdade é paga? Como é que funciona? A pessoa que quer participar, né, o pessoal que já entrou aí na melhor idade, está ouvindo a gente, está interessado em participar, em se matricular, tem custo?
Não, a faculdade ela é totalmente gratuita. Esse é um projeto, né, filantrópico da instituição, do Unifeg, e é totalmente gratuito. Não paga-se nada para participar, nem das aulas, nem das oficinas.
Quem que pode participar e como é que faz?
Olha, qualquer pessoa com no mínimo 55 anos de idade, né, a partir de 55 anos de idade, qualquer pessoa interessada, ela pode se inscrever para participar.
E essas aulas são diárias, e aí como que é a carga horária desses cursos, dessas oficinas? Como é que funciona? É uma faculdade, é normal, a pessoa que está ouvindo a gente, ela vai chegar lá, vai ter livro, caderno, prova. Explica pra gente direitinho isso aí.
Certo, olha só. Esses alunos que fazem parte da faculdade, da melhor idade, esse é um projeto a nível assim, de extensão universitária. Então eles fazem sua inscrição, eles têm a carteirinha de estudante. Às quintas-feiras, eles podem levar, sim, o seu caderno, o seu lápis. Talvez, dependendo da atividade que for desenvolvida na quinta-feira, eles tenham algum material, né, de suporte. E essa inscrição para quinta-feira, ela é geral. Nós temos aí 100 vagas. Então, toda quinta-feira, das 19h às 20h40, eles têm essa atividade. E as oficinas, elas acontecem durante a semana. Então, cada oficina tem um horário, tem um dia específico.
A Priscila está perguntando se depois das aulas tem festa no Clube Operário também.
Ah, sempre tem festa!
Adriana, por que tirar o pessoal do conforto do celular para ir até a faculdade, para ter trabalho, para se mover, para ter que pensar? Para que fazer isso com o pessoal que já trabalhou a vida inteira?
Caetano, na verdade, não é tirar o pessoal do conforto, né? É dar um movimento a mais para a vida do pessoal. Porque, como você disse, o pessoal já trabalhou a vida inteira. Só que o trabalho é aquela responsabilidade assim, eu preciso trabalhar para manter o meu filho na escola, para manter o meu arroz e feijão na mesa. Agora não, esse movimento é um movimento assim de prazer, é um movimento sem compromisso. É, não tem aquela preocupação assim, eu tenho que isso é uma obrigação. Passa a ser um prazer. Então eu acho que não tira do conforto, não. A turma é... Para te falar a verdade, nós temos que acompanhar o pique do pessoal, que eles têm um pique assim maravilhoso.
Porque essa questão da expectativa de vida, como aumentou muito, as pessoas vivem muito mais, chega um determinado momento que ela nem lembra mais quando ela aposentou, né? A pessoa vive tanto tempo depois da aposentadoria, depois do término do trabalho oficial, vamos falar assim, que a pessoa vive mais 30, 40 anos, dependendo da situação, depois que parou de trabalhar, né? E esse período todo fica 40, 30 anos aí sem fazer nada, é um negócio realmente... Creio eu que deve ser muito triste. Né? O Rodrigo já chegou na cidade, pode contar pra gente.
Aliás, curiosamente, eu estava lendo esses dias aí, quando é que começa a terceira idade? Porque existe uma divergência, né? Com esse aumento de, né, quer dizer, expectativa de vida, diz que a terceira idade ela começa aos 40. Porque aos 65 anos, que é o correto, né, da terceira idade, uhum. As pessoas talvez estejam assim já se aproximando do... Né, do
de uma quarta idade.
De uma quarta idade. Então, talvez estejamos aí chegando na terceira idade, Rodrigo.
É, pois é, tá vendo? Viu? Viu? É. Não, eu tenho você 22. Também está a caminho.
Não, eu não tenho 33 anos ainda.
É, pois é, daqui 7, então eu já estou aí na melhor idade. Eu vou entrar lá na faculdade só depois de 55.
Só depois de 55.
Agora, só pra gente então aqui encerrar, Adriana, como é que faz então as pessoas que ouviram o nosso papo, que perceberam a importância, até eu gostaria que você encerrasse destacando alguns pontos fundamentais que você acredita que é importante para a pessoa, e na melhor idade, que se envolve com o trabalho. Você já falou um monte de questão aqui da autonomia, da modernidade, mas assim, pontos que você acha que já transparecem nos nossos olhos mesmo, que você percebe mudanças. O que é importante a pessoa estar procurando essa atividade da terceira idade? E também gostaria que você finalizasse daí falando sobre até que quando que vai as inscrições e como é que faz para a pessoa então lá. Ela procura quem, até que horas que essas inscrições, como é que ela pode estar fazendo isso, tá?
Bom, Rodrigo, de uma forma bem simples, eu vou dizer para você o seguinte. Por que que eu acredito na FAT, né, na Faculdade da Melhor Idade, e por que que eu acredito que isso significa algo para as pessoas que frequentam? Para mim, a vida é um movimento. Uhum. A partir do momento que você para de movimentar, a vida para o sentido de muitas coisas. Então, por que que eu acredito? Por que que é o principal? Porque a vida é um movimento.
Perfeito, é isso aí. As inscrições?
As inscrições, elas estão abertas até sexta-feira dessa semana agora. Elas abriram na quarta passada, vão até o final dessa semana. E as pessoas interessadas, elas podem procurar a secretaria do Unifeg. A secretaria, ela fica aberta no período da manhã, da tarde e da noite.
Tá, joia. Olha, Adriano, eu queria agradecer a tua presença, parabenizar pelo trabalho e muito obrigado pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço aí pro público da FAT e estamos aguardando vocês.
Até logo.
E um alusão aí pro pessoal que ouve, né, a turma aí da terceira idade, que ouve esse nosso programa, o pessoal aí que faz a faculdade, como a Adriana bem lembrou agora no final. Faltam 11 minutos para as 11 da manhã, a gente vai pro intervalo, a gente volta já com outras informações sobre o nosso dia a dia.
O Giro por Guaxupé.
No programa desse dia 28, último dia do mês de fevereiro, a gente fala sobre a Sociedade Esportiva Guaxupé, que se apresentou na noite de sexta-feira, oficialmente, para os órgãos aqui da nossa cidade. E ainda cuidados com a correção dentária, com a palavra o dentista Marco Aurélio Teixeira, que vai estar aqui no estúdio em instantes. Campeonato acima de 35 anos da Liga Rio Pardense ainda é destaque do nosso programa. E hoje tem a coluna do Gordo, a opinião do jornalista Luiz Antônio Prosperi, no microfone desta emissora. O Giro continua.
Apoio Cultural.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Quirino Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217.
Guaxupé Country Club. Esporte, lazer e contato com a natureza. Guaxupé Country Club.
10h50.
É, e a festa de Momo vem chegando aí, hein?
Rio de Janeiro deve receber neste carnaval cerca de 750 mil turistas. De olho nesses visitantes e nos moradores, o Ministério da Saúde lançou hoje, na quadra da Escola de Samba Salgueiro, a campanha Sem Camisinha Não Dá. O público-alvo da campanha são mulheres entre 13 e 24 anos que têm como missão convencer os parceiros a usar camisinha como proteção contra AIDS, hepatites virais e outras doenças sexualmente transmissíveis. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vestiu a camisa do Salgueiro e, na saída do evento, falou da importância da campanha.
É encorajar as meninas, mulheres, a pedir na hora H, usar a camisinha, fazer sexo de forma protegida, entender que a camisinha ajuda a proteger a ela e ao seu parceiro. O recado para os homens é dizer claramente que quando uma mulher pede para ele usar a camisinha, é um ato de profundo respeito à mulher e ao homem, que não tem nada mais respeitoso do que proteger a vida e tentar impedir a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo no período do carnaval.
O ministro destacou que os fatores que estimulam as mulheres a abandonarem o uso dos preservativos são a falsa percepção de segurança no parceiro, a necessidade de provar amor e confiança, o julgamento pela aparência e a vontade de iniciar uma nova relação. O ministro destacou que nas faixas etárias além dos 13 aos 24 anos, o número de homens contaminados é maior que o de mulheres. Essa campanha foi lançada nessa época de carnaval, época em que as pessoas saem mais e muitas vezes conseguem novos parceiros. A agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, da Áurea Gramático.
Muito obrigado pelas informações. A Sociedade Esportiva Guaxupé apresentou o seu elenco, seu uniforme e as suas intenções para este Campeonato Mineiro Categoria Juniores, que acontece a partir do dia 20 de março, e o João Augusto estava lá.
Alô, amigo ouvinte da 87.9 Rádio Comunitária. Estivemos na sexta-feira no lançamento dos novos uniformes da Sociedade Esportiva Guaxupé, onde os parceiros estiveram presentes, o pessoal da Cargill Esportes, Gilmar, seu Milton Barbosa, que é gerente da empresa, e a empresa em geral, o pessoal todo estiveram aí participando, conectando essa coisa muito importante, onde se refere, onde se fala muito, em cima do nome Sociedade Esportiva Guaxupé. É um nome forte e um nome que esses empresários, essa parceria que está envolvendo aí, principalmente esse pessoal que está vindo de fora, Gilmar, que, jogador que já passou pelas fileiras do Palmeiras, Bangu, jogou em duas equipes de Portugal, em Lisboa, juntamente com o seu Milton Barbosa, outra grande pessoa, e também aí com o presidente Edson da Fonseca. Então aí foi uma, sem sombra de dúvida, aí uma coisa muito perfeita, uma coisa de responsabilidade, de seriedade, que acontece quando acontece esse tipo de trabalho, quando envolve parceria. Às vezes tem alguém que vem de paraquedas, né? Chega aqui em Guaxupé, faz o seu nome, fala muita coisa, enche aqui, bota aí açúcar na boca do torcedor da Sociedade Esportiva Guaxupé e vaza, e vambora. Agora, a gente aguarda. Eu percebi que é muito sério esse envolvimento, essa parceria aí, que o Gilmar, que é uma grande pessoa, principalmente com o Cargill Esporte, que ele faz parte, ele é o diretor técnico dessa empresa. Então ele veio aqui Guaxupé no intuito de fazer coisas boas, de levar o nome da Sociedade Esportiva Guaxupé cada vez mais alto, principalmente nesse campeonato, nessa competição que se iniciará o dia 20 próximo agora, onde a Sociedade Esportiva Guaxupé já se inicia jogando aqui em Guaxupé no domingo às 10h30 da manhã contra a equipe de Itaúna. Então a gente aguarda aí que tudo vai correr bem. Eu principalmente senti muita firmeza, senti muita seriedade nessa parceria. A gente aguarda que isso tudo corra bem e quem sabe a Sociedade Esportiva Guaxupé já começa a fluir, ter frutos nesse campeonato e posteriormente, e por que não aí, uma equipe profissional no segundo turno, que essa é a intenção da diretoria da Sociedade Esportiva Guaxupé. E a respeito dos uniformes, né, foram aí centralizados três uniformes, um branco, short branco, meias branca também, meião branco, o segundo aí verde, né, normal, camisa verde, shorts verde também e meião verde. E um terceiro que foi aí, um listrado, tipo assim, do América Mineiro, é verde e branco, tá? Traçados e horizontais, o short também verde e o neon verde aí, foi aí o destaque, né? Que todo mundo gostou, todo mundo apoiou. Então é um uniforme diferente que eu acredito que vai encaixar muito bem aí nos jogadores, principalmente aí quando se refere à Sociedade Esportiva Gostei. Eu particularmente também gostei da terceira opção, que é o uniforme listrado de branco e verde. Ficou bonito, ficou interessante. Vertical, em linhas vertical, tá? Então aí o torcedor da Sociedade Esportiva Gospé pode aguardar, pode ir ao campo, que essa parceria que envolve aí é muito séria, é de muita responsabilidade, pessoal inteligente, e também tem a parceria da Prefeitura de Gospé, através do seu prefeito, Roberto Sandro, que dará todo o apoio para a Sociedade Esportiva Gospé. Isso é importante demais. E se não tiver parceria, um futebol, mesmo que sendo de categoria de base, categoria de juniores, se não tiver parceria, se não tiver envolvimento das partes, não anda. Então o prefeito aí está dando todo o apoio, principalmente a Sociedade Esportiva Gospé, em que se refere à alimentação, materiais para os meninos treinarem, enfim. Então aí eu fiquei feliz e aguardo que dessa vez coisas boas fluirão e a Sociedade Esportiva Gospé com certeza vai crescer.
Agora 10 horas e 57 minutos, essa é 87 FM, esse é o João Augusto, daqui a pouquinho volta com aquilo que aconteceu no campeonato promovido pela Liga Rio Pardense, na cidade de Casablanca, no sábado à tarde. A comunitária estava lá também.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. Intervalo musical.
Olha o pessoal que estava fazendo o maior auê ontem lá no Coreto, no período da noite. Muito bacana, o samba na avenida antes mesmo do carnaval. É a turma do Vira Latas que ensaiou na noite desse domingo.
Fica comigo, não dá bobeira. A folia é passageira. Amor, me dê um abraço. Quero você pra vida inteira. Quero um mundo diferente, sem guerra e preconceito. Nos amando uns aos outros, tá de bom pra toda a gente. Quero um lugar florido, sem lamentos e dores. Que me dê a liberdade de poder escolher as flores. Quero cantar, oba, quero sambar, oba. Sou vira-lata, sou carnaval. Quero cantar, oba, quero sambar, oba. Sou vira-lata, sou carnaval. Vem comigo, camarada, colorir a avenida. Vira-lata, pincelista, com batuque e alegria. Quero noite estrelada, lua brilhando no céu. Sou vira-lata cantante, eu sou o menestrel. Quero cantar, oba, quero sambar, oba. Sou vira-lata, sou carnaval. Quero cantar, oba, quero sambar, oba. Sou vira-lata, sou carnaval. Fica comigo, não dá bobeira. A folia é passageira. Amor, me dê um abraço. Quero você pra vida inteira. Quero um mundo diferente, sem guerra e preconceito. Nos amando uns aos outros, cabipão pra toda a gente. Quero um lugar florido, sem lamentos e dores. Que me dê a liberdade de poder escolher as flores. Quero cantar, oba, quero sambar, oba. Sou vira-lata, sou carnaval. Quero cantar, oba, quero sambar, oba. Sou vira-lata, sou carnaval. Vem comigo, camarada, colorir a avenida. Vira-lata, pincelista, com batuque e alegria. Quero noite estrelada, lua brilhando no céu. Sou vira-lata cantante, eu sou um menestrel. Quero cantar, oba, quero sambar, oba. Sou vira-lata, sou carnaval. Quero cantar, oba, quero sambar, oba. Sou vira-lata, sou carnaval.
carnaval. Laia, laia.
De Guaxupé, a animação vai tomar conta. Segunda-feira tem Casa da Criança, Vira-Latas do Samba e Acadêmicos do Feijão Queimado. Os desfiles começam às 20 horas e na terça-feira, dia 8 de março, é dia de muita animação com Moco do Espaço, Unidos das Vilas e Fênix. A festa começa às 8 da noite. Prepare sua fantasia e caia na folia. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Agora 11 horas e 3 minutos. Atenção, ouvintes da 87 FM, para a nota de falecimento. Faleceu com 79 anos de idade em Alfenas, o senhor José Antônio Caran. O velório está sendo realizado no velório municipal. O sepultamento é hoje às 4 da tarde no cemitério da Praça da Saudade. O senhor José Antônio era mais conhecido como o seu Zé Caran. Faleceu na cidade de Alfenas, o senhor José Antônio Caran. O velório acontece no velório municipal. O sepultamento é hoje às 4 horas da tarde no cemitério da Praça da Saudade. O senhor Zé Caran, que faleceu na cidade de Alfenas, aos 79 anos.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje nós celebramos o dia da proteção à pesca, o dia do músico Brian Jones, que morreu em 1969. Hoje é dia de morte de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e de Chiquinha Gonzaga. 11:04 agora, hoje 28 de fevereiro de 2011, essa é 87 FM.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Temperatura máxima 27 graus, mínima 21. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer momento, assim como acontece neste instante aqui, pelo menos no centro da cidade. As informações são da Somar Meteorologia e do tempo agora. No nosso termômetro registramos 25 graus aqui na João Machado.
Previsão do tempo.
Comunitária de Guaxupé.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
O telefone da 87FM é o 3552-6038. Temos também o site www.87fm.com.br para que você traga o seu ponto de vista sobre os assuntos que vão ao ar nesta emissora.
Apoio Cultural.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
11:05.
E atenção, ouvintes do 87 FM que se interessam pelo esporte. A Liga Sul-Mineira de Futebol já fez o último congresso técnico da base e da Copa Record para este primeiro semestre. Aconteceu sábado em Varginha, o último congresso técnico das competições que acontecem nesse primeiro semestre de 2011, que são promovidos pelo Mauro Alves da Costa, que é o presidente da Liga Sul-Mineira de Futebol. E não há nenhuma equipe de Goiás que está participando da Copa Record. Pela 10ª Copa Record de Futebol Amador, nós teremos a participação de Associação Esportiva de Paraguaçu, União Atlética Ariadense, Três Pontas Atlético Clube, Cantinho Italiano Futebol Clube de Alfenas e Huracan Futebol Clube da cidade de Itajubá, Jacutinga Atlético Clube de Jacutinga, também o Ilicinense de Ilicínia, o Clube Recreativo Campo Meense da cidade de Campo do Meio, o Esparta Futebol Clube de Campo Belo, o Comercial Esporte Clube de Campo Belo, o América Futebol Clube da cidade de Nepomuceno, o Coqueiral Futebol Clube de Coqueiral. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão dentro das suas chaves em jogos de ida e volta. Ao final da fase, 4 equipes de cada chave se classificam para as quartas de final. E na Copa Sul-Mineira de Futebol Mirim Infantil e Juvenil, nós teremos Eloy Mendes, Carmo de Minas, Pouso Alegre, Machado, São Lourenço, Campo Belo, Santo Antônio do Amparo, Coqueiral, Boa Esperança, São João Del Rei e Lavras participando do Campeonato Mirim Infantil e Juvenil 2011, promovido pela Liga Sul-Mineira de Futebol.
Notícia Comunitária, prestação de serviços e informação.
Comunitária de Guaxupé.
E agora a gente vai para a cidade de São Paulo, onde está o jornalista Luiz Antônio Prosperi, o Gordo, para trazer para a gente o seu olhar sobre os assuntos aqui do nosso dia a dia. Bom dia, Gordo.
Bom dia, Caetano. Bom dia, Rodrigo, ouvintes da Comunitária.
Como é que está o carnaval em São Paulo? O pessoal já está com o tamborim aquecido?
Mais ou menos, viu, Caetano, porque o temporal que desabou ontem aqui na cidade provocou muitos danos aí no pessoal do carnaval. Inclusive aqui no meu bairro, não sei se vocês se lembram, no primeiro comentário meu que os blocos saíram aqui na rua e tal, esperado mais de 40 mil pessoas, mas desabou um temporal, isso aqui ficou sob água. Inclusive o barracão da escola de samba Pérola Negra, que é do grupo de elite aí do carnaval de São Paulo, teve sérios problemas com carros alegóricos, fantasias, e foi uma confusão geral, mas mesmo assim eles realizaram ontem o último ensaio com foguetório aqui pelo bairro. Foi muito bonito, mas atrapalhou um pouquinho o sono, porque eles ficaram até 1:30, 2 horas da manhã aí comemorando, e pela recuperação de algumas fantasias, alegorias que estragaram com a chuva e com o temporal que caiu aqui na cidade.
Ô Gordo, e a Pérola Negra, então, eu estava vendo que foi bastante prejudicada, logo pegou a Pérola Negra, né, que... Eu, inclusive, já saí nessa escola aí, ela é... já toquei surdo na Pérola Negra, né?
Ah, então, que beleza, mas...
E ela foi prejudicada com o temporal, né?
É, ela tá um pouco prejudicada, sim, com as alegorias, mas disseram que conseguiram recuperar boa parte dos carros alegóricos, que é o que dá muito prejuízo, né, no dia do desfile. Você montar um carro alegórico uma semana é praticamente impossível. Eles tinham com essa expectativa de muita chuva na cidade, eles conseguiram já deslocar os carros e guardar um pouco das fantasias também, mas ela vai sair prejudicada, assim, não tenha dúvida.
Agora, Gordo, por falar em carnaval, infelizmente aqui no sul de Minas, em Bandeira do Sul, teve esse final de semana uma grande tragédia. Não sei se você deve ter acompanhado aí por aí, né, Gordo? Você chegou a ver lá o acidente com o trio elétrico, né? 16 mortos ali em Bandeira do Sul, próxima a Poço de Caldas.
Isso, foi com... Eu acompanhei, sim, um acidente lamentável, uma tragédia numa cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, que reuniu uma média de 10 mil foliões aí, aquele, o famoso pré-carnaval de Bandeira do Sul, que aconteceu essa tragédia. Disse que foi uma serpentina laminada que foi jogada de cima do trio elétrico, rompeu um fio de alta tensão e provocou toda essa tragédia. Isso aí também dá um pouco mais de razão àquela minha tese de que se o carnaval tem que ser na rua, não em cima de caminhões, que a gente não tem muita estrutura para esses caminhões de grande porte ficando circulando nas cidades que tem problemas ainda de estrutura, de caminhos a ser percorrido. Eu acho que o carnaval tem que ser na rua, com bloco mesmo. Por isso que eu, naquele meu primeiro comentário sobre carnaval em Guaxupé, eu reforcei, insisti de que o pessoal tem que ser criativo na rua, caminhar, e o som, se tiver que sair, em caminhões de pequeno porte, que não tenha tanta grandiosidade em cidades que não estão preparadas para isso, mas a gente tem que só lamentar um acidente desse. Lembrar que Bandeira do Sul, parece que, se não me engano, uma pesquisa que eu fiz aqui rapidamente, faz parte da Diocese de Guaxupé. Quer dizer, uma tragédia dessa que deixa um pouco preocupado a questão da segurança no carnaval e na região.
Com certeza, Godoy. Inclusive, eu estava vendo aqui um depoimento de uma moradora lá de Bandeira do Sul. Aliás, eu entrei em contato pela manhã com a Prefeitura de Bandeira do Sul e também com a Polícia Militar da cidade, que tá, deve estar, inclusive agora, durante a manhã, dando uma coletiva para a imprensa com relação ao ocorrido. Mas na Prefeitura de Bandeira do Sul, não tendo nem expediente. Tinha uma pessoa que estava lá, uma senhora que me atendeu, e bastante, inclusive, você percebe que ela estava bastante desorientada mesmo, como se ainda estivesse, como se o choque ainda de tudo, com o perdão do trocadilho, não tivesse passado, né?
Não, mas é preocupante sim, porque acompanhando aqui pela internet, vendo as notícias, assim, parece que era o quinto ano já desse chamado pré-carnaval, que teve um sucesso lá no Bandeira do Sul, cidade toda empolgada com esse movimento, com a atração de foliões da região e das grandes capitais aqui do Brasil também para participar do carnaval. Acontece uma tragédia dessa, a Polícia Militar teria informado entre 16 mortes, mas poderia aumentar porque tinha muitos feridos em estado grave. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, examinar, ver com calma realmente o que aconteceu e tentar não repetir essas coisas assim, meio improviso. Eu não gosto muito de improviso, lugar com caminhão muito grande, lugar que não dá para ter caminhão. É uma coisa que na Bahia é muito bonita, aí na região do sul de Minas está tomando uma proporção assim, quase que assim, em condições de administrar, muito caminhão na rua, muita gente em regiões que a gente não tem estrutura para suportar.
Perfeito, Gordo. Agora, mudando um pouquinho de pato para ganso aqui, e o Clube dos 13, hein?
O Clube dos 13 está implodindo, né? Isso é tudo questão de dinheiro, viu, Rodrigo? Porque o futebol, hoje, assim, os clubes estão pendurados na televisão. É o que a TV paga, é o que sustenta para dar pelo menos 70%, 80% da receita dos clubes. Aí aconteceu o seguinte, a Globo, que tem a preferência de transmitir os jogos do Brasileirão, e do futebol brasileiro em si, esse ano ela não ia ter exclusividade por conta de uma decisão do CAD, que é um órgão do Ministério Público Federal, porque teria que haver uma concorrência. O Clube dos 13, que representa os 20 clubes principais do Brasil, teria que abrir uma concorrência, um edital para ter uma concorrência para ver quem ganharia a transmissão do campeonato. E era envelope fechado, porque antes a Globo via as propostas, chegava lá e cobria.
Uhum.
A Record oferecia a X, ela ia lá e cobria a oferta da Record ou de outra emissora. E esse ano eles iam fazer com envelope fechado. Quando a Globo percebeu que poderia perder o campeonato para a TV Record e até para a Rede TV, uhum, ela passou a negociar diretamente com os clubes. E o primeiro procurado, evidente, foi o Corinthians. E aí começou toda essa rebelião. É um impasse muito grande. Hoje parece que Palmeiras e Santos também vão anunciar a desistência de negociar junto com o Clube dos 13 para ter uma negociação à parte. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho aí, mas no fim a Globo vai acabar levando, os clubes vão ficar mais uma vez nas asas da Globo.
Agora, Gordo, com relação a digamos, essa sociedade do Clube dos 13, esse comum acordo que eles quase sempre chegavam, apesar de muita discussão, de muito atrito, sempre com relação a essas questões de fechamento, de direitos de TV, isso abala de alguma maneira o Clube dos 13? Qual que é o impacto para esses clubes que causa essa, que tem esse tipo de ação?
Olha, eu acho que se não houver um consenso aí numa discussão, o Clube dos 13 vai acabar. Porque quem está dando sustentação por enquanto é o São Paulo, o Internacional de Porto Alegre e o Atlético Mineiro, que estão lá com o Clube dos 13 firme. Mas com a saída dos clubes do Rio, mais o Corinthians, mais Palmeiras e Santos, o Cruzeiro também já está batendo asa. Quer dizer, não vai ficar ninguém. E aí eles vão ter que chegar numa conclusão de que ou se refunda o Clube dos 13, uma espécie de liga dos clubes com um novo organismo de cronograma de administração, ou então vai vir um racha direto no futebol brasileiro, mas ninguém vai deixar de jogar, nenhuma televisão vai deixar de transmitir o campeonato, mas que vai haver uma rebelião, uma confusão muito grande, vai. Eu acho que o Clube dos Três já acabou.
Você acha que pro torcedor vai sentir, o torcedor vai sentir alguma diferença nisso?
Eu acho que nenhuma, viu, porque o torcedor quer ver o jogo no estádio e se não puder ir no estádio, vê pela televisão. É, a Globo, que tem uma abrangência nacional muito forte, tá há muitos anos segurando aí a barra dos clubes, vai querer transmitir. Ela não vai querer perder esse filão, que também rende muito dinheiro para ela na programação ao longo do ano. Então, o torcedor, na verdade, está de camarote vendo tudo isso aí. E os clubes estão com essa corrida desesperada para ver quem paga mais e tentando ver se arrancam mais um dinheirinho da Globo, porque a Record estava ameaçando entrar forte. Mas para o torcedor não muda nada, não, viu?
Gordo, inclusive essa pergunta também que eu ia fazer para você, mas assim, você acha que em alguma coisa o torcedor sai ganhando com isso? Falou que acho que não muda nada, mas será que de alguma maneira essa concorrência aí vai aumentar? De alguma maneira o torcedor pode ser que quebre uma certa hegemonia de uma determinada TV? Isso pode acontecer ou nem se vislumbra isso?
Não, eu acho que a hegemonia não vai ser quebrada, não, até porque a CBF também tem interesse que a Globo continue aí já pensando na Copa de 2014 aqui no Brasil. A hegemonia, eu acho muito difícil da Globo perder essa parada aí. E pro torcedor, o que a Globo pode proporcionar? Uma cobertura um pouco melhor, investimento maior no futebol, abrir mais espaço pro futebol. Já tem um grande espaço na sua grade de transmissão, mas pode abrir um pouco mais, fortalecer mais as transmissões com mais qualidade. Mas é só isso, não vejo muita diferença, não. É uma briga boa aí por causa de dinheiro. Você sabe onde tem dinheiro, futebol, os dirigentes ficam atiçados. Por quê? Eles não têm mais receitas. A receita de marketing esportivo tá boa, tá crescendo, mas ainda não sustenta um clube. A venda de jogadores depois com a Lei Pelé, os clubes perderam muito dinheiro. Então restou a televisão. E a Globo, ela tem um pouco de razão em insistir pesado, porque ela sustenta basicamente os clubes há mais de 10 anos.
Uhum.
Ou até mais. Então, os clubes também não tem como romper com a Globo, só querem tirar um pouco mais de dinheiro.
Legal. Olha, Gordo, eu queria agradecer a tua participação aqui toda segunda-feira. Muito obrigado aí pelas informações aí direto da cidade de São Paulo.
No carnaval você vai estar aí, né, Gordo?
Ah, se Deus
aqui,
quiser,
né?
Sábado estarei aí, passando os 4 dias aí em Guaxupé, recebendo os amigos, curtindo a cidade, um lugar gostoso e um momento alegre, porque é um momento que você pode rever os amigos com mais calma. A gente tem 4 dias aí para tomar uma cervejinha, bater um papo, rever os familiares. E olhar Guaxupé com outro olhar também, porque assim, as visitas minhas são pequenas e rápidas aí à cidade. E com 4 dias dá para prestar mais atenção no que está acontecendo aí, para depois a gente continuar comentando aí na comunidade, que é um grande prazer.
E vai ter assunto para outra segunda depois do carnaval, hein, Gui?
Ah, teremos muito assunto.
Boa semana para você.
Boa semana para vocês todos também. Obrigado e um bom dia.
Esse é o Luiz Antônio Prosperi, jornalista, o Gordo, direto da cidade de São Paulo, agora 11h19.
O giro por Guaxupé,
11h19.
Apoio cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Arte Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro, 3552-4797.
No Carnaval de Guaxupé, a animação vai tomar conta. Segunda-feira, tem Casa da Criança, Vira-Latas do Samba e Acadêmicos do Feijão Queimado. Os desfiles começam às 20 horas e na terça-feira, dia 8 de março, é dia de muita animação com Moco do Espaço, Unidos das Vilas e Fênix. A festa começa às 8 da noite. Prepare sua fantasia e caia na folia. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as 4 noites. E ainda 2 matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século, no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
No Carnaval de Guaxupé, a animação vai tomar conta. Sábado, a partir das 20 horas, desfile das escolas de samba Casa da Criança, Vira-Latas do Samba e Acadêmicos do Feijão Queimado. No domingo, também a partir das 20 horas, Bloco do Espaço, Fênix e Unidos das Vilas vão entrar na avenida. E a festa não para por aí. Prepare sua fantasia e caia na folia. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Já era tradição no governo federal o café com o presidente. Toda segunda-feira o presidente Lula entrava no ar nas emissoras de rádio de todo o Brasil através do seu café com o presidente, e ele falava sobre os assuntos do momento, sobre as políticas públicas na esfera federal, né, e comentava os temas que estavam em destaque no país, inclusive no mundo. A presidente Dilma Rousseff segue a mesma linha. Só muda o nome do programa.
Café com a Presidenta. O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma.
Oi, gente, eu sou o Luciano Seixas e estamos começando mais um bate-papo com a Presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Presidenta. Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, Luciano. Tudo bem.
Presidenta, definido o salário mínimo de R$ 545,00, valendo a partir de amanhã, 1º de março. E junto com ele, o Congresso aprovou as regras para os aumentos do mínimo nos próximos 4 anos. Como é que vai ser isso, Presidenta?
Olha, Luciano, esse é um momento importante para o trabalhador. E o principal é que agora temos uma lei que dá segurança e estabilidade para o trabalhador e para a trabalhadora que ganha um salário mínimo. Na sexta-feira, eu assinei a lei que cria a política de longo prazo de valorização do salário mínimo. Com ela, todos sabem de antemão quais são as regras e os critérios de aumento do salário mínimo daqui até 2015.
E como estas regras vão funcionar?
Primeiro, Luciano, eu quero lembrar que a Lei de Valorização do Salário Mínimo consolida um acordo fechado pelo governo Lula com os trabalhadores por meio das centrais sindicais ainda em 2007. A primeira regra, Luciano, acertada é a seguinte: é preciso garantir que o salário mínimo não perca o valor. E para isso, ele precisa acompanhar a inflação. Porque se o preço do alimento subir, o preço do transporte subir, o preço das roupas subir, o salário também tem que subir junto.
Isso é a chamada correção pela inflação, né?
Isso mesmo, Luciano. Mas dar apenas a inflação não é suficiente para aumentar o poder de compra do salário mínimo ao longo do tempo. Todo mundo merece melhorar de vida, não é? Então, o que ficou acertado é a segunda regra. Além da inflação, o salário mínimo tem que ter um ganho real, uma valorização. E este aumento real deve acompanhar o crescimento da economia. Você sabe, né, Luciano, que o aumento da economia aparece num número chamado Produto Interno Bruto, o PIB. É ele que todo ano diz se a economia cresceu ou não e quanto ela cresceu.
Sei, nós jornalistas gostamos de simplificar dizendo que o PIB mostra como foi a produção de riquezas do país.
É essa a ideia. Quando o país produz mais riquezas, o trabalhador também deve ganhar mais.
E aí continua, aí fica mais 4, 5 minutos conversando o Luciano Seixas, que apresenta inclusive a Voz do Brasil, né? Conversando aí com a presidenta Dilma Rousseff. Você acha bonito, presidenta, Rodrigo? Esse termo, presidenta, é estranho, né? Presidenta. É presidente, né? Presidente é mais bonito, né? Ou a presidente, né? Fica um negócio meio publicitário. Eu acho que fica alguma coisa meio forçada, baixo. Tudo bem. Tá na lei, tá no dicionário. Então, vamos lá. 11h25 agora, aconteceu na cidade de Casablanca, na tarde de sábado, o campeonato acima de 35 anos, promovido pela Liga Rio Pardense de Futebol. No campo, Sport Clube Mogiana e D7 Guará. E a Mogiana tomou 5-0 no lombo. E o João Augusto estava lá para acompanhar e para contar essa história. Loco para os ouvintes da 87 FM. Agora.
Alô, ouvinte da 87.9 FM Rádio Comunitária. Estamos falando da cidade de Casablanca, no estado de São Paulo, onde estarão frente a frente as equipes do Esporte Clube Mogiana versus D7 Guará. Campeonato acima de 35 anos, promovido pela Liga Rio Pardense de Futebol. A equipe guaxupeana vem até Casablanca no intuito de buscar um resultado positivo, que se faz necessário para sua continuação entre os primeiros colocados. Não será fácil, mas possui um bom elenco, bons valores, enquanto que o D7 de Guará, uma equipe difícil de ser batido dentro de casa, tem um aproveitamento de 100% na competição. Um grande jogo, os dois times buscando a vitória. O que errar menos, consequentemente, será o vencedor da partida. Essa é a nossa expectativa. O treinador do D7 Guará manda a campo a seguinte constituição: 1, Márcio; 2, Doda; 3, Kaká; 4, Cipó, jogador que passou aí pela fileira do Santo André; 5, Marquinho; 6, Alemão; 7, Nelsinho; 8, Beto, defendeu aí o Paulista de Jundiaí; 9, Lica, todos sabem, jogador importante nessa equipe, passou e disputou 2 Libertadores da América, é um grande centroavante de postura e que sabe jogar; 10, Reinaldo; 11, Nikita. E no banco ele tem os seguintes elementos: Delmar, número 12, Tico, número 13, Benício, 16, Marquinho Alvarenga, 14, Lúcio, 15, Marcelo, 18, Furina, 17 e Mauro, 20. O técnico é o Chicão e o diretor é o Dinho. Enquanto que do outro lado, tendo o treinador do Esporte Clube Mogiano, vai a campo com a seguinte equipe: número 1, Dudu; Pedacinho, Marquinho Ventura; Sérgio, Vadinho, Marley, Restinho, Paulinho, Didi, Roger e Tim. Enquanto que no banco ele tem Tonho, Donácio e Candinho. Lembrando aí ao amigo ouvido 87.9 que com a ausência do técnico Pedro, que não seguiu com a delegação por problemas particulares, Donácio hoje acumula aí 2 funções como jogador e técnico do Esporte Clube Mogiana. O massagista é o Alemão e o presidente é o Dr. Carlos. O trio de arbitragem para este jogo na cidade de Casablanca é o seguinte: árbitro central, João Batista Gregório; assistente número 1, Mauro Sérgio de Castro; assistente número 2, Joaquim Antônio Serafim; e o representante é Raoni Bernardes. Final de primeiro tempo aqui na cidade de Casablanca: D7 Guará 2, Esporte Clube Mogiana 0. Gols marcados pelo centroavante Lica aos 17 minutos do primeiro tempo e Beto aos 34 também do primeiro tempo. E do meu lado aqui, o jogador Roger. Roger, 2-0, a equipe do Mogiana. Quando começou a equilibrar o jogo, quando aí tinha aí a chance até de empatar o jogo, principalmente com você, que não foi feliz, né, na bola bateu na canela, né? Quando o Mogiana simplesmente podia empatar, tomou o segundo gol. Mas a equipe do Mogiana, até certo ponto, resistiu bem esse primeiro tempo, só que saiu perdendo por 2-0.
Um time igual esse que toca bem a bola, né? Curtinho. Não pode perder um gol igual perdido. Também não pode tomar um gol daquele lá. O cara saiu driblando, curtinho. Faz a falta no cara, né? Mas vamos voltar pro segundo tempo aí, tentar arrumar, pra ver se a gente consegue chegar pelo menos um empate, né?
Tá certo, Roger. Foi até um certo descuido, né? O cara carregou, deu da sua meia cancha, veio carregando. Tinha que matar a jogada ou fazer a falta. Não conseguiu, ele foi feliz na batida e fazendo aí o segundo gol. Mas eu acredito que a equipe do Mogiana tem alguma coisa. O treinador hoje, interino, Donato, vai tentar modificar a situação dentro do campo, né? Pra tentar reverter ou tentar diminuir o placar.
É, tá numa situação difícil. Tem 2 reservas só, né? E vamos ver aí o que a gente consegue fazer, né? Tentar arrumar o time. Nosso time é um time bom, sabe jogar. É um discurso, né? Uma situação. Um time igual esse time não pode sair, que eles fazem gol mesmo. Eles não perdem gol.
Valeu, Roger. Do meu lado aqui, um dos grandes valores da equipe do D7 Guará de Casablanca, o meio-campista Beto.
foi feliz, carregou e na batida conseguiu fazer o segundo gol para a equipe do 17 Guará. Vence bem, principalmente no segundo tempo, jogou melhor que a equipe do Sport Clube Mojana. Beto, você foi feliz na batida fazendo o segundo gol?
Primeiramente, boa tarde, né? Foi feliz, né? Girei em cima do zagueiro e concluí bem. A equipe está bem posicionada em campo. Está jogando, graças a Deus, está tranquilo. Esperamos voltar para o segundo tempo e ampliar o marcador para ficar um pouco mais fácil.
Beto, e você que tem uma facilidade na batida da bola, tem um certo domínio de bola, tem um equilíbrio fantástico. O Beto já passou por alguma equipe profissional?
Sim, tive aqui no Brasil, né, equipes profissionais, não tive a oportunidade de jogar em equipe grande, mas tive como Inter de Limeiras, Série 1, Paulista Jundiaí, União São João, Botafogo, e também tive fora aí com meu cunhado, que é o Lica, que todo mundo conhece aqui, o Zé Eduardo, que também 3 anos no Peru e 4 anos na Guatemala.
É importante que a gente observe quando o jogador joga fácil, quando tem aí aquela facilidade de trabalhar a bola, no seu domínio, na sua forma de bater na bola, a gente observa aí que, evidentemente, que passaram por alguma equipe profissional. Obrigado, Beto. Beto continua jogando bem essa equipe do 17 Guará, uma equipe boa, uma equipe que no primeiro tempo foi superior à equipe do Mojana, venceu bem por 2-0 e continue assim.
Esperamos sim, muito obrigado e esperamos que voltamos no segundo tempo bem também para poder fazer mais 3 pontos.
E aí fez mais 3 gols, inclusive. Ficou 5-0 pro 17 Guará. A gente vai ouvir a continuação dessa história hoje às 18 horas dentro do Bate Bola e Viola com a apresentação do João Augusto de Souza. Hoje nós tivemos o anúncio então que ficou 5-0 para o 17 Guará, essa goleada sofrida pela equipe guaxupeana. E os outros resultados desse final de semana: o Giro Quente venceu o Ico Cereais por 1-0 em Guaxupé esse jogo. União Caconde 2, Operário de Tambaú 6, Rio Pardo Festa 2, Vasco 2, Giotto 3 e Santa Maria 6. Santa Maria Joá 6, é isso? É isso aí. E a classificação: o 17 Guará é o primeiro com 15, Rio Pardo Festas é o segundo com 14, o Vasco de São José do Rio Pardo é o terceiro colocado com 13 pontos, o Operário é o quarto com 12 pontos, o Santa Maria Joá é o quinto colocado com 9 pontos. E os dois últimos, um é de Guaxupé e o outro também, o Giro Quente com 9 pontos e o Mojana em último lugar com 7 pontos ganhos no campeonato promovido pela Liga Rio Pardense de Futebol. A gente dá esse tipo de ênfase para esse campeonato porque é muito importante essa celebração regional do nosso futebol, né? É muito importante a mídia favorecer e enaltecer o esporte amador aqui da nossa cidade em intercâmbio com a região, porque é através do esporte que as pessoas se socializam, fazem amigos, se divertem, distraem, né? E é claro, além da prática da atividade física, que é algo sempre muito benéfico para todas as pessoas que estão encarnadas nesse mundo. Agora 11 horas e 33 minutos, intervalo musical, a gente volta na sequência com outros assuntos. E a gente vai trazer aqui uma notícia triste de um fulião do carnaval do ano passado que acabou falecendo nesse próprio final de semana e tirou a sua própria vida. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco aqui na 87 FM.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Toda quarta, na 87 FM tem o Estúdio Itinerante. A comunitária vai até onde você está para divulgar os valores da nossa terra. Estúdio Itinerante. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, dentro do Giro por Guaxupé. Apoio Cultural, Farmácia Catedral, Drogaria e Manipulação de Fórmulas, Portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. 3 lojas em Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Olha, antes da gente ir para o intervalo musical, vamos trazer já essa informação aqui. O que foi que aconteceu, Rodrigo Sá?
Não, então, nós estamos só, infelizmente, aqui, uma notícia bastante dolorosa, foi confirmado mesmo o falecimento do JB. Quem não lembra do JB, o JB é que dançou no carnaval de cueca com
guarda-chuva.
Ganhou o prêmio de destaque do carnaval naquela ocasião, teve aqui na rádio dando entrevista, falando, bastante animado sobre a repercussão, né, da dança dele, da animação dele no carnaval. E nós conversamos com os parentes dele em Muzambinho, conversamos exatamente com uma sobrinha dele e foi confirmado que ele foi encontrado já sem vida na sua residência. Ele teria ingerido, segundo essa sobrinha dele, ele teria ingerido alguns remédios e também chumbinho, deixou uma carta se despedindo. Enfim, a carta tem um horário lá, às 3 horas da manhã, que foi a hora que foi escrita a carta. Então, segundo ela, realmente está confirmado mesmo, foi suicídio, ele teve a intenção de tirar a própria vida, tanto que ele deixou uma carta, e segundo os familiares do JB. Da nossa parte, que fica os pêsames a todos os familiares, né? E também aí a gente confirma para os amigos, os conhecidos do JB, que quiserem aí dar suas condolências às famílias.
O corpo foi sepultado.
O corpo foi sepultado, exatamente.
Em Muzambinho, o João Batista Magalhães, conhecido JB, que foi aí a sensação do carnaval no ano passado, dançando de cueca, de guarda-chuva, na sua própria sacada. E foi idolatrado por muitos e criticado por muitos também, devido à forma como ele estava dançando numa festa, né, que já é feita para esse tipo de coisa. São 11h37 agora.
Intervalo musical.
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Agora 11h39, nós ouvimos For No One com os Beatles aqui na programação da 87 FM.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
O Rafael mandou um e-mail dizendo que se o feminino de gerente também é gerente, se o feminino de atendente também é atendente, ou seja, os substantivos que vêm do gerúndio, exemplo, aquele que atende é atendente, aquele que preside, presidente. Por que então criou-se presidenta? De qualquer forma, se admitem as duas formas. Aí ele mandou um link aqui da revista Época que fala sobre esse assunto aqui da Constituição da Língua e essa, vamos dizer, exceção nessa situação. O Luiz Fernando Costa Monteiro Timba dizendo que se a taça das bolinhas tiver que ser devolvida pelo São Paulo, antes do reconhecimento do título de 87 pelo Flamengo, já havia sido reconhecido os antigos títulos de Santos e Palmeiras. Portanto, se não ficar com o São Paulo, oficialmente o primeiro penta deve ir para o Santos, o primeiro penta reconhecido. É isso?
Eu acho isso é uma balbúrdia, né? Futebol brasileiro é uma coisa engraçada. Tudo agora vai ficar discutindo no tapetão a taça das bolinhas. O povo não tem sossego, né? Vai lá, ganha no campo. Se não ganhar, deixa quieto, né?
O Gabriel mandou uma mensagem em branco aqui. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Tem um alô pra gente mandar aqui pro pessoal que ouve a gente lá em São Paulo, na Vila Gustavo. pessoal que não perde o programa por nada, a Aline, lá em São Paulo. Oi, Aline, bom dia, muito obrigado pela audiência. Muita gente acompanhando a gente pelo site nesse instante, às 11h40 da manhã. Essa chuvinha fina que cai em Guaxupé nesse instante, registramos 24 graus aqui na João Machado, a temperatura esfria um pouquinho. A gente informa também para os ouvintes da 87 FM que tem gente pedindo que seja comprado logo o Venaflon na farmacinha. O pessoal está dizendo que faz mais de um mês que está em falta lá o Venaflon 500 mg. E dizem que existem outros que estão faltando, mas que é para a gente dar um cutucão aqui, pedir para o pessoal resolver esse problema logo. Agora 11h41.
E nós estamos em nossos estúdios com o ortodontista, o dentista Marco Aurélio Teixeira. Ele vai conversar com a gente sobre a ortodontia, que é o dentista que coloca aparelho. É isso mesmo, doutor Marco Aurélio? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. É um prazer estar aqui.
Qual que é a função da ortodontia? O que é a ortodontia?
Então, Rodrigo, a ortodontia é um dos ramos da odontologia. Ou seja, dentro da odontologia em si, nós temos várias ramos, ou seja, periodontia, dentística. Dentística é que faz as restaurações estéticas, periodontia que trabalha com a gengiva. E a ortodontia, ela trabalha com o alinhamento, posicionamento dos dentes na boca. Tá? Uhum. A ortodontia em si, ela tem a função não só de alinhar os dentes, né, nivelar os dentes, mas sim dar um equilíbrio na boca, até mesmo ósseo, né? Um dos subramos da ortodontia, que chama ortopedia funcional dos maxilares, ela tem a função de fazer o equilíbrio ósseo, né? A base da maxila e a base da mandíbula, para depois você usar a ortodontia e estabelecer os dentes bem alinhados.
Tá, né? Agora, se todo mundo tem dente torto, tem que usar aparelho? Se eu estou com os dentes já meio fora do lugar, eu já tenho que procurar um ortodontista assim mesmo?
Olha, é o ideal, né? Você sabe que no nosso país é complicado, porque a nossa prevenção, se existe aqui uma controvérsia muito grande em saúde bucal, né? Porque se você observar bem na televisão, você já viu propaganda contra a dengue, propaganda sobre a AIDS, você nunca viu na televisão, pode observar, você nunca viu lá uma prevenção bucal. Dos dentes. Né? Nós temos até uma coisa muito importante, que não só a ortodontia, que é a saúde bucal em relação ao câncer bucal, que é um índice muito grande. E você não vê isso na televisão. Uhum. Então, em si, voltando à sua pergunta dos dentes tortos, claro, você com um dente torto, tirando a estética, que realmente tem um impacto social muito grande, hoje, para você ter ideia, você vai num RH de uma empresa grande, eles dão prioridade lá nos dentes da pessoa. As uhum. empresas maiores dão uma olhadinha nos dentes, como uhum. é que eles estão. Então, assim, não só a parte estética. A parte, assim, funcional, que é a parte de mastigação, os dentes, quando estão tortos, ele tende a você não mastigar bem. Você imagina de um lado você mastigando melhor do que o outro. Você vai começar a forçar muito a sua mastigação. E você vai ter um componente muito importante dentro da mastigação, que são as ATMs. Uhum. As ATMs são as articulações temporomandibulares, que está aqui perto do ouvido, que tem uma de cada lado. Se alguém estiver ouvindo, pôr a mão assim, o dedo assim perto do ouvido e abrir e fechar a boca, uhum. você vai observar que isso aqui mexe. Uhum. Né? Isso aqui é muito importante. Então, quando você não consegue articular bem os dentes, você começa a forçar suas articulações. E lá na frente você vai ter algum problema grande. Estalido, barulho, dor de cabeça, proveniente dos dentes por causa da parte muscular que cansa. Então, você vê o tanto de fatores que tem. Isso é multifatorial. Então, assim, tem vários fatores, não é só propriamente o dente torto.
Quer dizer, as vantagens de se fazer um tratamento, claro. elas vão além da estética.
Exatamente, isso que é a prioridade, porque às vezes a gente vai lá, acontece muito, né, o paciente vai lá procurando mais a estética. Uhum. Né, assim, então a gente tem lá o cuidado de informar o paciente que não é propriamente só a estética, olha, você já está com um problema aqui na articulação. Olha, você já está mordendo um pouquinho torto, porque o dente está pegando lá e está desviando a tua mandíbula. São coisas que ele às vezes ele não observa. Você está entendendo? Uhum. E outra coisa, um dente torto, a higienização é trabalhosa. Você imagina um dente com bastante desalinhado, torto, você passar o fio dental ali no meio, você escovar, é difícil. Então a pessoa é mais suscetível a ter uma gengivite, que é a inflamação da gengiva, que é o sangramento da gengiva. Por quê? Porque está difícil ali. Uhum. Né? Você imagina lá no churrasco lá e e o dente completamente torto, ali vai entrar e está numa situação ali que não tem um fio dental, alguma coisa. O paciente vai lá, põe aquele palitinho de dente, aí já agride a gengiva. Você vê, é um fator atrás do fator, de repente, né, vive um grande problema.
Um grande problema. Agora, com qual idade, doutor, que a gente pode começar a usar aparelho, que é indicado para uma pessoa começar a usar?
Rodrigo, essa pergunta é mais corriqueira dentro do consultório e é muito importante a gente frisar a idade. Existe uma coisa que é osso, uma coisa que é dente. Eu sempre friso lá no consultório. Tá? Então, existe, como eu disse no início, que é um dos ramos da odontologia, a ortodontia e a ortopedia, que hoje já não é sub-ramo da odontologia, hoje é um ramo mesmo da odontologia, já registrado. Então, o que acontece? A criança, quando é pequena, você imagina, o nosso país, o Brasil, é um país miscigenação de raças. Tá? Se você olhar na rua assim, um alemão, exemplo, um nórdico, você de longe você vê que esse cara não é brasileiro. Você está entendendo? Você olha, às vezes até mesmo um americano, você olha, esse cara não tem jeitão de ser gringo, né? O brasileiro não. O brasileiro, o que acontece? Aqui no Brasil, assim, graças a Deus, a gente não tem tanto problema de raças, né? Assim, de conflito de raças. Existe, claro, mas assim, eu estou falando em termos de miscigenação de raças. Você imagina o seguinte, um exemplo, o japonês. O japonês, ele tem a característica óssea assim um pouco chapada, você está entendendo? Uma boca pequena. É só você observar mesmo nos orientais. A raça negra, por exemplo, tem a boca grande, os dentes muito bonitos, né? São dentes grandes, branco e tal. O que acontece aqui no Brasil? Por exemplo, caso um japonês com um negro, que acontece muito, né? A gente já viu no dia a dia aí. Então você imagina o filho nasce, ele pega, geneticamente ele pega a boca do pai que é japonês e o dente da mãe que é negra. Você acha que pai, os dentes vão caber dentro da boca lá da criança? Não vai caber. Você está entendendo? Então o que eu estou tentando dar esse exemplo? Porque a primeira coisa que a gente tem que observar na boca de uma criança é para ver se essa boca está susceptível a ter os dentes. Lá na criança mesmo, pode ter muitas coisas. Exemplo, uma mordida cruzada. O que é uma mordida cruzada? Que é muito característico em criança. A mordida cruzada é quando você olha. Imagina que a nossa boca é igual uma caixa de sapato. Certo? A parte de cima é a tampa da caixa. A parte de baixo é a caixa. Você imagina que a tampa tem que ser sempre maior do que a caixa. Então, olha na boca do seu filho e tem esse raciocínio. Se a parte de cima está menor do que a parte de baixo, a hora que ele vai fechar, você vai observar que a parte de cima, ela entra por dentro. Você imagina uma caixa de sapato, a tampa menor, a hora que você vai fechar, a tampa cai dentro da caixa, não é? Ou a tampa está do tamanho da caixa e bate topo a topo. Então, isso são ossos. Então, o que a gente vai ter? Quanto mais rápido você abrir os ossos da criança, que os ossos estão molinhos. Por exemplo, o maior exemplo é meu filho. Eu coloquei o aparelho com 4 anos de idade. Todo mundo achou que... Não, meu filho tinha uma mordida cruzada óssea. Fui lá, abri com o aparelhinho móvel, entendeu? Tirei o aparelho. Não estava na hora de eu mexer com o dente. Estava na hora de eu mexer com o osso. Aquelas crianças que chutam bico, dedo, mamadeira ou problema respiratório. O que acontece? O céu da boca, a criança quando é pequena tem a moleira lá, não tem o osso é molinho aqui em cima? No céu da boca o osso também é molinho. Então você imagina dedo, bico, mamadeira, o que vai acontecer? Aquela, exemplo, o bico. Hoje existem os bicos anatômicos. Deixa de enganar um pouco, viu? O ideal é não ter o bico. Mas o bico, só que você põe o bico na boca de uma criança, a força de sucção daquele bico, ele vai encostar no palo, que é o céu da boca, e vai mexer naquele. Ele vai fechar. Porque é uma força de sucção muito grande. Você entendeu? Então o que é isso? Isso que a gente tem que mexer. E lá existem vários fatores que fazem isso. O dedo, a senhora está com o dedo lá, tende a fechar o céu da boca. Tá vendo? Então a idade é o seguinte: observar, quanto mais rápido, melhor. Também é o contrário. Existem muitas pessoas hoje, que eu tenho pacientes lá de 60 anos, que estão com aparelho, tá? Para mim, melhorado. Hoje em dia, a gente tem feito muito implante, né? Então, o que acontece? Os implantodontistas, eles mandam por ortodontista para preparar a boca. Uhum. Às vezes a pessoa perdeu o dente tende a fechar. Fala, Marco, abre para mim, fazendo favor, o espaço. Eu vou lá, abro o espaço. Paciente com 50, 60 anos. Uhum. Claro que não vai ter uma resposta biológica como um adulto. Uhum. Mas assim, nada impede.
Nada impede de colocar. Agora, em que situação em que isso deve ser, a pessoa deve procurar mesmo o ortodontista? Essa situação, como você disse, aí tem várias questões que implicam. Agora, como que a pessoa olha, então ela tem que fazer esse teste aí, quer dizer, se não estiver fechando a boca, já é bom ela, ou
exato,
se tiver menor, é bom ela já procurar. Então.
Esse teste que eu dei um exemplo, é para as mães, assim, já observaram nas crianças, uhum, né? Uhum. Então, assim, se a criança tem lá, está chupando o dedo, bico, mamadeira, problema respiratório, principalmente problema respiratório, porque uhum. a tendência da respiração é o seguinte, a pessoa que tem um problema respiratório, a criança em si, pode ser por vários motivos, adenoide, rinite alérgica, isso. Tende a fazer o seguinte, a pessoa que está com a boca sempre aberta, que ronca muito, isso são os sinais que a gente fala. Então, se a pessoa respira muito pela boca, ela tende a não forçar, a não ter a respiração nasal, que é o ideal. Então, aquela força do ar, como o céu da boca é muito mole, na criança... Então, o que é o canal? Aquele ar bate no céu da boca e tende a abrir a boca do paciente. E para como ele respira para a boca, a tendência é ficar com a boca aberta. Então, vai provocar aquilo, desarranjo na parte estomatognática, a gente fala. A parte todinha ali bucal. E o que, que é o sistema estomatognático? Ele é constituído de dentes, gengiva, musculatura, que é o mais importante. Você vê o paciente, é só observar no paciente com respiração bucal, aí está sempre com a boca aberta, os lábios não funcionam. Pega assim a ponta do dedo, bate no lábio, você vai ver que o lábio está molinho, ele não tem a força que a gente fala, a tonicidade. Então a tendência é ficar com aquela boca aberta e os dentes tendem a ir sempre para fora, tá? E isso vai acarretar também o problema lá que a gente fala, que chama interposição lingual. Então a tendência da pessoa é sempre falar assim um pouquinho igual o Lula falava, tá entendendo? Meio... Porque a mordida está aberta, os dentes estão para frente, a língua tende a sair para fora. E como o céu da boca está fechado e a mandíbula está fechada, a língua não cabe lá dentro. Onde que ela vai ficar? Ela vai ficar para fora. E cada vez que a língua bate lá no dente, ela joga ela para fora. E a tendência é sempre abrir, tá vendo? São vários fatores, né?
Entendi. Quais são os tipos de aparelho que existem? Doutor?
Olha, são os aparelhos fixos e os aparelhos removíveis. Uhum. A tendência dos aparelhos removíveis são os aparelhos ortopédicos, ou seja, eles têm funções de ali abrir, melhorar aquela base óssea. O que, que são as bases ósseas? A mandíbula e a maxila. Tá? E o aparelho fixo em si, tem vários, né? A tendência dele é mexer mais com dente, posicionamento de dente, dentes que estão com giroversão, que estão fora do lugar. Né? Ele é constituído de um bracket, que chama uma pecinha que a gente cola no dente, posicionada, bem posicionadinha, e passa ali dentro desses bracket, passa um fio, e esse fio que vai fazer a força para pegar o dente, para reposicionar ele no lugar. Tá?
Olha, quanto tempo que a pessoa tem que usar o aparelho em média, doutor? Cada caso, logicamente, olha, é um caso, mas existe uma média disso? É difícil falar.
É a pergunta também corriqueira dentro da história, né? E a gente fica assim meio... É uma pergunta, assim, quase subjetiva, sabe, Rodrigo? Porque depende não só do propriamente do profissional, depende muito do paciente.
Do paciente.
Né? O uso correto. Ter cuidado, né? O paciente vai lá, põe lá, vai. No meu consultório eu brinco, tem várias fases, né? Uhum. Tem a fase da, por exemplo, a festa junina, que é o cara vai lá, que come rapadura, como sei lá, quebra. Tem a fase da goiaba, quando é tempo de goiaba, tá tudo quebrado. Tem o tempo da manga, fiapa, né? Então, assim, acho engraçado, mas é assim, não existe o tempo necessariamente, porque isso chama resposta biológica. Uhum. Isso é individual, cada um tem a sua resposta. A gente põe assim um tempo estimativo, até mais alto, porque se a gente conseguir menos, o paciente vai ficar feliz. E se prolongar, ele já sabia, você está entendendo? Mas assim, o tempo em si depende também do paciente, não só, propriamente do profissional, né?
Perfeito. Aí é um trabalho conjunto mesmo, né?
Eu sempre estou dizendo lá, né? Tem uma época do aparelho, quem tem aparelho já usou, né? Aquela época dos elásticos, que chama intercuspidação, é onde a gente tende a encaixar os dentes, né? Então, ó, tá faltando só isso aqui, só encaixar. Esse só aí, é um danado, viu? É uma suadeira. Porque o elástico, ele tende a pegar a parte de cima para descer e a parte de cima para subir.
Uhum.
E eu vou falar para você, é danado. É, e eu imagino, porque incomoda. Eu falo lá na hora, ah, você não vai incomodar. Mas incomoda, é claro. Mas você não vai falar isso para o paciente, né?
Lógico.
Então, é assim, aí, quanto mais ele usar, menos ele vai ficar. É a minha orientação, né?
Perfeito. E outro medo que eu acredito que os pacientes têm bastante, é assim, que dói.
Dói, porque é como eu estou falando para você, é biológico, você está entendendo?
Uhum.
Assim, e essa reação também, essa reação, cada paciente, cada pessoa tem o seu limiar individual de dor.
Uhum.
Você está entendendo? Eu, por exemplo, lá, eu tenho a minha cada ortodontista tem o seu jeito. Eu, por exemplo, coloco metade do aparelho.
Uhum.
Tá, e peço para ele vir na outra semana. Por quê? Para mim ver o que vai acontecer.
Uhum.
Tem gente que nem doeu nada. Vai doer no outro dia.
Uhum.
Por quê? Porque existe uma movimentação ali do dente já.
Uhum.
Você tá entendendo? Você coloca o aparelho ali com um fio, existem reações biológicas acontecendo ali dentro. O dente já vai começar a andar. Para ele andar dentro do osso, ele anda dentro do osso.
Uhum.
Existe reabsorção de osso e formação de osso. Agora você imagina, como isso é biológico.
Uhum.
Ah, mas e tem gente que aguenta um pouco mais de dor, tem gente que, ah, o meu doeu demais, o do meu primo já não doeu. Uhum. Né? E tem gente que até acha engraçado, reclama, ô Marco, por que que o do meu primo doeu demais da conta e o meu não dói, não está funcionando o meu aparelho? Uhum. Pode apertar mais um pouco. Eu falei, não, não é, o teu primo é diferente de você, a sua reação é biológica, é diferente dele.
Diferente.
Né? Infelizmente, um mito que dói demais, né?
Uhum.
Mas sendo com calma, entrando com fios mais leves, e à medida que vai alinhando, você vai aumentando o calibre dos fios, você se sente bem, né? Mais agradável.
Perfeito. Né? Doutor, nosso tempo está meio que esgotando aqui.
Certo.
Então eu vou pedir para você responder, se possível, né?
Claro.
Aí, se der para falar rapidinho aí.
Certamente.
Só duas últimas questões aqui. Quando que é necessário uma extração dentária, no caso aí que não seria corrigida pelo aparelho? E depois, terminando o tratamento, o que acontece? Esse paciente tem que ter alguns cuidados?
Certo.
Como é que é?
Bom, a extração dentária é uma parte mais radical da ortodontia. Mas você imagina aquilo que eu falei lá no início do exemplo da miscigenação de raça. Então a boca é pequena e você tem uma quantidade de dente muito grande.
Uhum.
Então não tem como você colocar os dentes posicionados. Às vezes você tem que tirar alguns dentes, é prioridade de importância lá.
Uhum.
Né? Você tira um menos importante, você coloca um mais importante.
Uhum.
Né? Assim, e o mais importante também, que é de rotina no consultório, são os terceiros molares, que são os sisos. Né?
Uhum.
E ele lá, o siso é um dente completamente anômalo na boca. Né? Hoje ele já nem... Muitos raios X que a gente tira lá, o paciente não tem o siso, porque vai tirando, e o que vai acontecendo? As gerações mais novas não vão nascer.
Uhum.
Né? Ele está em extinção na raça humana, por causa da lei do uso e desuso.
Uhum.
Ele não vai usando, ele vai desaparecendo.
Uhum.
Tá? Então a extração, ela é feita assim, claro que a gente tem que ter o cuidado, que a gente vai tirar uns raios X, vai tirar uma documentação ortodôntica, e dentro ali da documentação, existe a cefalometria. O que é cefalometria? São linhas anatômicas que a gente tira a partir de um raio-x,
uhum.
que a gente vê e até mostra para o paciente, olha, esse dente não vai caber aqui,
uhum.
não tem jeito, ele não entra, infelizmente. Então é assim que mais ou menos que funciona, vai tirando assim aleatoriamente, uhum. né?
Certo.
Você tem que ter um cuidado, tem de olhar lá, você tem que fazer um planejamento ortodôntico, é o que é o mais importante dentro da ortodontia em si, planejar.
Uhum.
Tá? Bom, logo após você tirar o aparelho, existe, acontece comigo, acontece com todos os dentistas, ah, meu dente voltou por vários tipos de razões.
Uhum.
Né? O dente não é estável dentro do osso, o dente não é grudado no osso, muita gente não sabe como é que funciona o dente. Né? Você tende a entender o seguinte, existe o dente está dentro do osso, mas entre o dente e o osso existem fibras, chamam fibras elásticas, fibras periodontais.
Uhum.
O dente mexe.
Uhum.
Mesmo sem aparelho, você mexe. Se você comer um torresmo hoje, forte,
Olha lá. O dente mexe.
Você olhou pra mim por quê?
Olha lá. Eu olhei porque tem gente que não gosta muito de torresmo.
Ó, o dente mexe. Ele tem de mexer. Senão ele quebra. Ele tem essa mexida, essas fibras, é para absorver a tensão ou a pressão, que é diferente. Você está entendendo? Então você acabou de usar o aparelho, tem uns aparelhos de contenções. A gente coloca um aparelho móvel em cima, embaixo tem sempre a colocar um splint, que é um ferrinho que vai por trás, para segurar o dente. Por quê? Por essas razões. Primeiro que é o terceiro molar. Às vezes a gente acaba com o paciente pré-adolescente. O terceiro molar, ele nasce em média de 16 a 22 anos, em média. Ele pode adiantar, ele pode atrasar. Tem paciente com 40 anos que nasce, tem paciente com 12, 13 anos, que às vezes ele tem força de erupção e de repente ele está lá aparecendo a pontinha dele, parece até uma loucura, mas aparece. Então o que que acontece? É o que você falou, após o tratamento, o paciente vai lá uma vez por ano, né, para a gente ver como é que é. Se ele não tirou o siso, vai lá, a gente manda tirar.
Tem que continuar.
Né? É claro, o paciente que chupa dedo, bico, mamadeira, apesar que durante a tratamento eu pego no pé, às vezes ele fala, não, eu não chupo o dedo, tá? Mas você tirou lá o aparelho, ó, meu dedo veio para frente. Fala, mas peraí, aí eu faço o plano, já olha a ficha lá, dedo. Você está chupando dedo? Não, eu não faço isso, né? Mas o paciente está lá com o dedão lá e você acha que vai ter estabilidade? Não vai ter, né? E muitas vezes a gente precisa muito da ajuda da fonoaudióloga. Né? Às vezes o paciente tem aquela interposição lingual, as línguas para fora, né? Fala com a dicção. Então a fono, ela tem uma ajuda muito grande. Ela tem que posicionar essa língua para quê? Para a gente chegar. Mas está bom.
Perfeito. Doutor, olha, eu queria agradecer muito os seus esclarecimentos, a sua estadia aqui na rádio. Doutor Marco Aurélio Teixeira, ortodontista. Muito obrigado, doutor.
Eu te agradeço. Um bom dia para todo mundo. E agradeço a oportunidade.
Obrigado.
Obrigado, doutor. Quer deixar um telefone de contato? Já deixou?
Pode falar.
Nós trabalhamos lá na Ortomais, né? Nós temos a Ortomais, é uma empresa já exclusiva. Trabalha especializado em ortodontia. E a gente está em Guaranésia, em Nova Resende, aqui em Vargem Grande do Sul. Nossa. E estamos lá em São Paulo. Nós estamos correndo, vivo na estrada, né? Daí eu e minha esposa, que é a doutora Liliana.
Deixa o número daqui, o telefone daqui.
O telefone daqui é 3551-3071.
Muito obrigado.
Agora 12 horas e 2 minutos, a gente chega aos minutos finais do Giro por Guaxupé nesse dia de hoje.
87 FM.
No programa de hoje nós falamos sobre o futebol aqui da nossa região, a Esportiva, que apresentou os novos uniformes e cujas imagens estarão em breve aí nos sites da cidade, em especial no portal GXP, endereço é www.gxp.com.br. As informações que a gente divulga no programa de hoje também incluíram os seguintes pontos, que a Polícia Militar, a Polícia Civil fizeram uma operação em conjunto contra o tráfico de drogas em Guaxupé, em São Pedro da União. E também houve uma reunião das autoridades aqui da cidade na manhã de sexta-feira para discutir a segurança pública aqui, inclusive na Dona Floriana, onde em determinados momentos, sexta-feira à noite, essa coisa tal, acontece aí carro passando rápido, som alto, muita gente na rua, escuridão. Então a Polícia Militar se comprometeu a tomar algumas medidas mais incisivas em relação a isso, principalmente no que tange ao som alto que perturba os vizinhos por ali. Nós conversamos com a professora Adriana, que é a coordenadora da Faculdade da Terceira Idade do Unifeg, que tem as inscrições abertas. Nós ouvimos aqui o Luiz Antônio Próspero e o Gordo, o jornalista do Jornal da Tarde da cidade de São Paulo, falando sobre o Carnaval e ainda sobre o Clube dos 13. E agora ouvimos o Dr. Marco Aurélio Teixeira sobre ortodontia. Foram alguns dos assuntos que nós ouvimos no programa de hoje. No giro desta terça-feira amanhã, nós teremos o compacto da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal, que acontece na noite desta segunda-feira. E antes da gente finalizar, a gente encerra o programa de hoje com três notícias tristes. Duas notas de falecimento. A primeira é do senhor José Antônio Caran, que faleceu na cidade de Alfenas, com 79 anos. O velório acontece no velório municipal e o sepultamento é hoje às 4 da tarde no cemitério da Praça da Saudade. O seu Zé Caran faleceu com 79 anos de idade. O sepultamento é hoje às 4 da tarde no cemitério da Praça da Saudade. A gente confirma o falecimento de João Batista Magalhães, o JB, aquele que ganhou o prêmio de melhor folião do carnaval do ano passado aqui em Guaxupé. Ele tirou a sua própria vida na cidade de Muzambim e o sepultamento já aconteceu ontem às 8 horas na cidade de Muzambim, o João Batista Magalhães. E a gente confirma aqui o nome das vítimas do acidente do trio elétrico
na cidade de Bandeira do Sul. Foi divulgado agora há pouco pelo IML de Poços de Caldas a lista com o nome dos jovens que faleceram nesse acidente. O IML de Poços confirmou que são 15, não 16 mortos durante um acidente com um trio elétrico em Bandeira do Sul no início da noite deste domingo. Todos os corpos já foram identificados e liberados e agora estão sendo velados na sua cidade de origem. Duas vítimas estavam comemorando o aniversário de 20 anos domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trio elétrico estava estacionado numa praça quando um folião ainda não identificado jogou uma serpentina laminada em um fio de média tensão de 7.000 volts, o que causou um curto. O fio caiu, atingiu o trio elétrico, que passou a ser condutor de energia elétrica. Os mortos e feridos estavam ao redor do trio elétrico. Outras 50 pessoas ficaram feridas e foram atendidas em hospitais de Bandeira do Sul, Poços de Caldas, Botelhos e Campestre. As vítimas e os feridos receberam a descarga elétrica ao redor do veículo. Os feridos foram levados para hospitais de 4 cidades. Além de Bandeira do Sul, há vítimas em Poços de Caldas, Botelhos e Campestre. Centenas de moradores foram para a frente do hospital de Bandeira do Sul após o acidente. Rodrigo Teixeira, morador de Andradas, estava lá e conta que sentiu um forte calor e depois um clarão. Ele disse que havia muita gente brincando com água na hora que os fios caíram. A cidade de Bandeira do Sul tem 5.300 habitantes, ficou cerca de 6 horas sem energia elétrica. Na manhã de hoje, o serviço já havia sido restabelecido. O carnaval antecipado de Bandeira do Sul começou na sexta-feira e foi organizado pela prefeitura. O evento acontecia na Praça Central do município e nesse domingo estavam previstas as apresentações de duas bandas. Na hora do acidente, o trio elétrico estava parado na Praça Central e nenhuma banda havia se apresentado. Essas informações são do site do jornal O Globo, que divulgou agora pela manhã a relação que a gente traz a seguir e que nós pedimos um pensamento positivo para essas pessoas, para os familiares destas seguintes vítimas: Jaqueline Maria Lopes, de 19 anos, Ademir Ramos do Lago, de 36 anos, Josimar Henrique de Melo, de 18, Jéssica Helena da Silva, de 17 anos, Wellington Diego dos Reis, de 22 anos, Fábio Henrique Santos Domingues, de 16 anos, Caristone Felipe da Silva, de 13 anos, Wesley de Paula Ferreira, de 16 anos, Paola Fred Marcolino, que tinha 17 anos, José Grélio Olário Roseno, de 24 anos, Marcos Ruela Faria Silva, cuja idade não foi confirmada, Caleb Edson Andrade, também cuja idade não foi confirmada, Flávio de Cássio Tibúrcio, sem idade confirmada, Luan Tales de Bem, de 20 anos, e Adriane Caroline Assis Anete, também de 20 anos. Esses dois últimos completaram 20 anos ontem e estavam festejando esse carnaval. Tenham todos uma boa semana dentro do possível.
Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Guaxupé Country Club. Esporte, lazer e contato com a natureza. Guaxupé Country Club.